Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Oscar 2018. Estamos aqui com Rafael Santos.
Esse Oscar é dos gordos, Jurandir. Mas no dia que eu ganhar o Oscar, eu te dou o meu.
Muito bem, Tiago Siqueira.
Jurandir Filho, estou torcendo por outro momento Steve Harvey lá no Oscar para deixar a cerimônia um pouco mais apimentada.
Excelente, Rogério Montanari.
Razão ou emoção? Eis a questão.
Hã? Razão ou emoção? Perdeu o bolão.
É, com emoção, perdeu o bolão.
Vamos fazer aqui as nossas apostas para o Oscar 2018. Obviamente, se você está ouvindo esse programa antes da premiação, se você está ouvindo depois, essas foram as nossas apostas. E aí você compara, né, se a gente acertou, se a gente errou, se nossos palpites estavam certos ou não. O certo é que nós vamos opinar sobre todas as 24 categorias. Lembrando que já fizemos vídeos excelentes lá no YouTube sobre o Oscar. Um vídeo explicando como funciona o Oscar, para você ficar por dentro de todos os paranauês aí do Oscar. Quem vota? Como é que acontece a votação? Quando que acontece a votação? Existe o lobby? A gente explica tudo isso nesse vídeo específico. Temos um vídeo explicando mais a fundo ainda os principais indicados ao Oscar 2018, então você vai ver em imagens, em trechos desses filmes, uns pedacinhos de explicações para cada categoria do Oscar. Explicamos também como funciona todas as categorias do Oscar. Ah, não sei o que é uma fotografia, a gente explica nesse vídeo das categorias. Ah, não sei o que é edição e mixagem de som, qual a diferença dos dois? A gente explica essas duas categorias nesse vídeo sobre as categorias do Oscar, link aqui na postagem. E obviamente fizemos o Rapadura Cast sobre os 9 filmes dessa edição do Oscar 2018, da categoria de melhor filme, obviamente. A gente dedica que 15, 20 minutos para cada filme, a gente aborda um pouquinho. E você já sabe, o filme que vencer na categoria de melhor filme vai ganhar um Rapadura Cast logo a seguir, né? Depois desse aqui já é o Rapadura Cast sobre o filme vencedor do Oscar 2018. Interrompemos nosso programa aqui para falar sobre a Fini, essa empresa fantástica que faz os doces mais amados do Brasil e que está presente em mais de 180 países ao redor desse mundão. E é com alegria e com orgulho que a gente anuncia que a Fini estará aqui conosco, nos apoiando em toda a nossa cobertura do Oscar 2018, em todos os canais do Cinema com Rapadura, seja no site, seja no podcast, seja no YouTube, seja nas nossas redes sociais. Sempre que a gente estiver falando sobre o Oscar 2018, a gente vai estar com um pacotinho de Fini aqui ao lado, principalmente na nossa transmissão no dia 4 de março, que a gente vai cobrir o Oscar na nossa live direto lá do YouTube. A gente vai ser a sua segunda tela. Você vai estar assistindo o Oscar e vai estar acompanhando a gente no celular, cobrindo este evento maravilhoso. E você sabe, né? Em todo cinema que você vai, você vê um stand da Fini, você vê produtos da Fini. E esta empresa maravilhosa lançou um produto incrível, que é o Tubes Cinema Mix, que ele já vem com 3 sabores em um só pacote: de morango, abacaxi e framboesa. São daqueles bem ácidos, sabe? Que quando você coloca na boca, você vê... isso é gostoso demais, rapaz! E só pra lembrar, o Tubes Cinema Mix é vendido exclusivamente nas redes de cinema. Ou seja, você não vai encontrar em outras lojas, a não ser nos cinemas. E se você não é um amigo ouvinte que nunca acessou o canal do Cinema com Rapadura, essa é a hora de acompanhar a nossa live no dia 4 de março, trazendo todas as reações e todas as informações sobre o Oscar 2018. E obviamente aqui no Rapadura Cast, seja nessa edição, seja na edição das apostas do Oscar e seja nos nossos vídeos maravilhosos sobre o Oscar 2018. Com a Fini assim, abriu, sorriu. É isso, vamos falar sobre o Oscar 2018 agora, aqui no Rapadura Cast.
Fala, seres rapadurianos. Aqui é o Bruno Braga, de Cuiabá, Mato Grosso. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Mais um Oscar, a 90ª edição do Oscar, Oscar 2018 aqui, e nós temos uma missão, tá? Esse programa, ele tem várias utilidades. A primeira delas é pra quem ouvir esse programa antes do Oscar, porque aí já sabe, rapaz, já sei no que apostar no domingão à noite, vou acertar. Se você ouve esse programa pós Oscar, você diz assim, rapaz, não é que eles estavam certos, ou erraram tudo, sabe nada esses caras. Então tem várias funções esse programa, tá?
Uns besta rei desse, mano.
Isso. 12 anos e não acerta essas coisas aí.
Não consegue, né? Quatro cabeças pra não acertar um.
24 categorias, tá? 24 categorias. A gente fez uma ordem aqui que nós vamos... não ordem de importância, mas é a ordem que normalmente a gente faz sempre aqui no Rapadura Cast. A gente vai primeiro pelas categorias não tão prestigiadas, mas ainda assim importantes.
As que ninguém se interessa.
As categorias que todo mundo erra, a gente vai começar logo, né, com elas. Porque é o que desbalanceia os bolões, são elas. E aí a gente vai opinando sobre cada categoria e cada escolhido e apostando e tudo mais. Fechou?
Fechou demais. Fechou. Vamos começar?
Vamos lá começar primeiro com categoria de melhor curta em animação. Nós temos The Basketball, nós temos Garden Party, Lu, Negative Space e Revolt Rhymes. Rapaz, melhor curta de animação. Essa é simples. Lu é aquele filme da Pixar, né?
É, mas só que essa eu vou dizer que é simples, tá? Essa é bem simples e é a do Basketball. É a do Kobe.
Do
é
Kobe.
Todo mundo
Bryant.
Viu, foi até campanha publicitária, inclusive.
É. Ou seja, além de ganhar uma medalha de ouro, além de ganhar troféu da NBA, Kobe Bryant vai ganhar um Oscar.
Você vê que ele não acompanha basquete quando diz, além de ganhar uma medalha de ouro, você vê que ele não acompanha basquete.
Mas ele ganhou medalha de ouro, não ganhou, não?
Ele deve ter ganho várias na carreira dele.
E pra quem quiser procurar pra assistir, é bacana porque tem aquele vídeo dele assistindo isso no jogo, né? Antes de iniciar o jogo, tem o finalzinho lá, ele se emocionando e vendo o filmezinho muito bonito.
É porque é um
muito
discurso.
É, tirando o Lu, dá pra achar todas bem facinho, tá? Esse ano. Todas, bem facinho, são bem boas. Quase todas, tirando essa Revolting Rhymes aí, que vai ser mal feito na casa do Chico.
Mas é, do dia Basketball e Revolting Rhymes, são os dois que estão na disputa pra ganhar esse Oscar, hein, PH?
Não, é o Basketball e o Garden Party, pô.
É, eu fico com o Basketball, PH também Basketball, Siqueira?
Basketball.
Dia Basketball.
E, Rogério?
Eu, como vou voltar com coração aqui, vou apostar com coração, eu vou errar tudo.
Você vai em todas com coração, é isso?
Eu vou todos com coração, de verdade.
Temos um perdedor, senhores.
Eu vou perder forte. Eu vou votar no Garden Party, que eu gostei muito.
Olha,
achei
aí,
bem interessante. Bem.
Cara, Garden Party é
meu
muito bem feito,
tá?
Cara.
É meu preferido.
Assustadoramente bem feito.
Foi vote, meu filho. PH, então, volta aí, PH.
Não, basquete.
Vamos coração, PH,
coração,
vamos junto.
PH. Pela primeira vez.
Lá, pode ir lá, pode ir lá.
Vamos eu segurar encontro... na mão aqui e pular junto.
Tá, quando você chegar no final, eu já vou estar lá, tá?
Comendo um finizinho e tal. E aí, coração, PH.
Aquele que dá a travadinha, eu gosto da travadinha.
Isso, muito bem. Então vai todo mundo no basquetebol, exceto o Rogério que vai no Garden Party. Eu gostei muito do Negative Space, cara. Achei esse filme bem legal e bem triste. Vamos lá, melhor curta-metragem, agora live action, né?
Melhor curta-metragem, de Cobb Elementary, The 11 O'Clock, My Nephew Emmett, The Silent Child, e, finalmente, Vatu Vot, All of Us.
Excelente.
Esse daí também, ó, muito bom, bem, de novo, bem facinho de achar, tá? Obviamente, sem as legendas direitinho. Mas eu vou no DeKalb.
DeKalb, cara, o momento político, cara, não tem
precisa,
como DeKalb Elementary não ganhar.
Eu tô ainda achando, sei lá, eu acho o Silent Child mais fácil, assim, de...
É mais bonitinho, né? O Silent Child.
É mais bonitinho, acho mais fácil das pessoas se envolverem, sabe?
É literalmente o filme mais simples de se envolver. Você tem criança, você tem... uma história de dificuldade de comunicação, você tem tudo isso, mas o DeKalb, cara, eu acho que o punch dele é muito maior.
É, o My Nephew Emmett eu não consigo gostar de jeito nenhum.
Esse, o All of Us também é um filme que tá na disputa aí, né?
Junto foi com o único DiCaprio, que eu não vi, eu não consegui ver, não assisti esse daí.
Não. Esse também não vi. Eu, como eu vou coração, eu vou no Silent Child também, viu?
Que isso, gente?
Tô falando.
Cara, eu tô com o coração aberto aqui, entendeu, Jandir? Poxa. Tô aqui, eu falei, ah, eu vou...
Tá,
eu vou
deixa eu entender, você vai todos com coração? Que aí você já nem precisa mais falar esse negócio de coração,
não,
vai?
Não, é porque assim... É,
você vai todos
se você fizesse a razão... Não, se a gente fosse usar a razão, o The Cobb é aquilo que o Sicas falou. Eu acho que é o que vai levar, entendeu? Mas, cara, eu vou desviar desse caminho. Eu vou no Silent. Eu não vou mais falar isso também.
O Oscar, ele tá muito... Tá cada vez mais político. Você sempre foi político, o Oscar, né? Mas dessa vez, uhum, e por causa das situações recentes...
É, desde que mandaram o índio pra lá, tá mais...
O menino...
Ah, meu Deus.
O Marlon Brando.
Mas é verdade.
É verdade, ele mudou mesmo.
É sério, pô.
Ele deu uma outra importância pro Oscar, né?
O
Oscar
aí o Michael Moore veio falar, assim. Aí proibiram, aí passou alguns anos aí.
Até chegar alguém e falar com a bunda no Oscar, né?
Exatamente, o Jim Carrey. Mas esse, o de Cabo Elementary, ele é realmente muito poderoso, porque fala exatamente sobre uma ligação, né, do 9-1 durante um tiroteio na escola, né?
É uma região bem tensa, né? É um condado ali nos Estados Unidos bem tenso, perto de Illinois. É legal porque tem também uma estação de metrô lá em Nova York e um bairro chamado de Cobb. Eu acho que tem em vários cantos dos Estados Unidos essa comunidade aí. E lá é no Brooklyn, ali, perto do Brooklyn. É bem, bem pobrinho assim ao redor. Então deve ter algum motivo relacionado. Eu acho um curta muito bem conduzido, assim, sabe? Porque curta, geralmente, já começa pela metade direitinho. E esse não, esse tem uma estruturazinha de primeiro, segundo, terceiro ato, que geralmente não acontece nos curtas. Eu gosto bastante. Mas o Silent Child, cara, eu não sei porque, eu acho... É uma dúvida grande na minha cabeça. Eu vou no de Cobb, mas é capaz deles irem no Silent Child.
Eu vou no de Cobb também. Apesar do meu coração pedir pra votar no All of Us, mas eu vou no de cabo.
Melhor documentário em curta?
Edit mais Ed, né?
Edit Ed, pode falar assim.
Heaven is Traffic Jam, Heroine, Kayayo, Knife Skills e Traffic Stop. Nós temos aí documentários, alguns deles também disponíveis por aí. Inclusive o Heroine, que está na Netflix, né?
Dessa categoria vai ser a mais difícil pra mim, porque eu só assisti três. O Edit and Ed, que é muito bonito, muito, muito bom. É, o Heroine, que tá no Netflix, eu não acho, sinceramente, um documentário, eu acho uma reportagem grande. Dá pra colocar no meio do Fantástico ali facilmente. A mesma coisa com o Traffic Stop, é uma reportagem grande, assim, eu acho que falta sentimento. O Heroine, quando começa, ele acaba. Então, talvez ele tivesse que ter começado pelo seu final e contar a história a partir dali, e não o contrário. Ele tá mais preocupado em apresentar pessoas, em dar nome a pessoas que lutam pra mudar uma cidade do que de fato o problema. Eu não gosto dessa abordagem se tratando de curta-metragem.
Dessa categoria eu também só vi três, mas diferente do PH, os que eu vi foram o Edit Eddie, o Erin e o Heaven's a Traffic Jam on the 405th.
Estão falando bem desse, inclusive.
Pois é, que é o meu voto. Ele tá disponível no YouTube e eu realmente consegui me identificar com a história da Mindy. Eu consigo me identificar com todo artista que utiliza sua arte, o seu craft, pra exorcizar seus demônios. E no caso da Mindy, são demônios que são bem conhecidos, sabe? Depressão, ansiedade, esses problemas que a gente vê no nosso cotidiano, meu Deus do céu.
É. Essa é a minha categoria que eu fiquei também mais defasado. Eu só consegui assistir o Heroine. Então, meu voto, obviamente, vai pro Heroine.
Quando você vê o modus operandi dela, acaba, entendeu?
Mas eu achei interessante, cara. E você eu
tá
achei
mais interessado
importante...
pelo modus operandi ou pela eficiência que, teoricamente, ela vai ter?
Só que eu acho que é importante porque são mulheres que estão lutando contra um inimigo em comum, né? Que seria o tráfico de drogas e, na verdade, seria a overdose de drogas, né? Então, achei bacana, achei importante, cara. Eu gostei, assim, não é aquele tipo... Não foi o tipo de filme que eu desgostei, sabe? Que eu fiquei cansado, assim. Achei bem legal.
Não,
eu veria um longo inteiro desse, sabe?
Eu também veria, porque aí eu veria talvez o que me interessa. Porque não dá, ele não consegue nem mostrar as coisas, pô. Hearing. É estranho. Eu vou de Edit and Ed, porque coraçãozão demais. Dentre os três que vi,
sim.
É o único que dá pra eu votar. Não... Eu sei que o que tá mais apostável é o Heaven is a Trap, que é o mais bem falado de todos, e um dos mais acessíveis de todos, tirando o Heroine. É, então, Edith and Eddie aí.
Eu vou no Edith and Eddie também, tá? É o filme mais coração, cara. É um filme que mostra um casal que casaram aos 90 anos, sabe? Um negro, uma negra e um branco, sabe? É. Idosos. E tem cada frase linda nesse filme. Tem uma hora que ele pergunta assim, ah, mas vocês, ela é uma negra, você é um branco. Ele diz assim, cara, a gente decidiu se casar porque o que é importante era a cor do nosso coração e ele é vermelho, sabe?
Não, esse filme, ele nasce.
Assim, ele tem plot twist, sabe, assim, então é um documentário bem bacana, é um documentário homenagem, assim, fala muito sobre os idosos, né, e a gente não vê tanta valorização dos idosos em filmes, né, principalmente nesses filmes indicados ao Oscar e tudo, então essa é uma oportunidade de a gente ver essas histórias que são os nossos grandes contadores de histórias, são os idosos do mundo, né. Então eu fico com o Edith, pegar Edith, Siqueira, Heaven is a Traffic e o Rogério
Heroine. Isso, é o único que eu vi, eu vou votar nele, né, não vou votar no escuro.
Vamos lá para melhor documentário em longa-metragem, rapaz.
Aí, melhor documentário em longa, a gente tem Abacus, Small Enough to Jail, Faces Place, é o Vices Villages, né? Visages Villages, exatamente. Icarus, é o Ícaro em português. Last Man in Aleppo e, finalmente, Strong Island. É, vou dar meu voto logo aqui. Agnes Varda, né? Todo mundo conhece aí no Oscar. Uhum. Então, sim, muito difícil o Faces Place aí não ganhar. É de fato um documentário muito bom, mas esse ano tem um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida, que é o Ícaro. A forma como esse cara conta essa história e deixa a história mudar o que ele tinha planejado pro começo e dar uma guinada em tudo, Ícaro é magnífico. Rapidinho, Strong Island é outro erro de recorte. Você tem um assunto enorme na sua mão e você vai focar em outras coisas absurdas, mas os outros são bonzinhos, Last Man in Aleppo e o Abacus também. O problema do Last Man in Aleppo, que parece já um assunto um pouco mais batido.
O Last Man in Aleppo, cara, lembra muito o Capacete Branco que a gente viu ano passado, né?
Exatamente. É. Mas com um plot twist infernal, né, meu amigo?
Só que pois é. Com verdade, né? Contando a parte verdade,
com,
né?
Com um plot twist que quando chegou no final, cara, eu quase... Eu fiquei olhando pra tela sem acreditar no que eu tava vendo, cara.
Ele escocou nas calças.
Não, é impressionante, cara. É não, um choque de realidade grotesco na sua cara e é muito duro, cara. É um filme muito difícil.
Capacetes Brancos é muito chapa branca, cara. E a gente entende, a gente sabe o porquê dele ser chapa branca.
Aí agora dá pra entender, você entende o Capacetes Brancos, né? Que foi até um erro Oscar presentear esse filme no ano passado. Uhum. Eu até comentei isso. É um erro absurdo, histórico e tudo mais.
O Abacus é um filme bem político que fala muito sobre aquele momento que a gente viu sendo comentado no Oscar quando o indicaram e falaram tanto de a grande aposta.
Sim, da crise imobiliária dos Estados Unidos, o pobre da...
Isso.
Foi a única empresa que sofreu processo criminal da crise imobiliária dos Estados Unidos. É inacreditável.
Eu acho esse documentário muito foda, cara. Muito foda.
Eu gosto do documentário, mas eu acho a narrativa dele um pouco arrastada demais. Assim, acho
tem meio... hora que eu não sei o que é que eu tô assistindo mais, mas eu acho muito foda.
Mas olha, eu amei Ícaros, mas me apaixonei por Visages Villages.
Visages Villages é a minha aposta também. Acho difícil não ganhar aí.
Tô arrepiado aqui, porque acho Visages Villages um filmaço, cara. E eu não esperava, eu achava que fosse outra coisa. E eu assisti, eu achei tão bonito, cara. É tão humano, sabe? Apesar de ser...
A química dos dois, Rogério, é muito boa. Apesar de não ter
nada verdade ali, basicamente, né? Eles estão... É um texto ali, eles estão atuando e tudo mais. Mas, cara, é tão bonito, assim, sabe? De mostrar pessoas da vida real.
É um modelo
assim,
de documentário bem controverso, inclusive.
Sim, porque não é muito bem um documentário, né, cara? Até aquele final mesmo, eu acho que é tudo inventado e tal, pra dar um...
Rapaz, olha, eu só sei de uma coisa. Eu já sabia que aquele cara, que eu não vou dizer quem é, mas um cara muito conhecido do cinema, era um filho da puta. Eu já sabia, cara.
Mas eu duvido que aquilo é verdade, cara. Aquilo ali é só pra dar um gostinho, que dá um agridoce pro filme, assim. Porque ele tava bonitinho demais e ela precisava de um agridoce, assim, acho muito bonito.
O Visages Villages mostra lá a Agnes Varda, né, a diretora, e um fotógrafo, né, o JR.
Cara, a Kombi do JR é a coisa mais linda do mundo.
É demais, né, cara? O trabalho dele é fantástico, é tão simples, cara. O cara tira fotos em tamanho gigante, imprime e gruda nas paredes. E só que ele faz isso de uma forma que fica parecendo... Uma escultura, uma obra... É uma obra de arte mesmo, cara. É bem impressionante, apesar da simplicidade.
Acho massa as opiniões da Agnes Varda. É inacreditável. Ela fala
é muito doida, né?
Muito é bruta, né?
ela é francesa, né, cara? É porrada, não, cara.
Beleza, mas, pelo amor de Deus, eu acho que ela é over the top. É a Seulunga da França.
Mas eu vou dizer, olha só, o Ícaro, ele é um filmaço porque ele tem um plot twist inacreditável. E aí, assim, por mais que o conteúdo dele seja cativante, eu concordo com o PH, um dos melhores registros de documentário já feito, assim, só que parece que sobe um pouco a cabeça de quem tá fazendo o documentário, assim, de, pô, agora vamos fazer o nosso filmão, hein, cara? É agora que a gente vai, sabe? Começou a ficar um pouco falso.
Tenho a mesma impressão, Júlia, sabe? Mesmo porque ele fica cuspindo números que você não tem comprovação, cara. É mais ou menos o que aconteceu no ano passado naquele documentário, o 13ª Emenda, é isso, né?
Sim.
Que também, ela cuspiu um monte de informações que você não conseguia averiguar, sabe? Com um ponto de vista meio estranho, assim. Eu acho que o Icarus, ele começa legal e realmente ele começa sobre uma coisa e ele termina sobre outra, totalmente diferente, mas ele não consegue comprovar aqueles números que ele tá mostrando, aquilo tudo que ele tá mostrando.
É, mas a comprovação que tem é o que aconteceu com a Rússia, né?
E tava certo, né? De fato tava certo. Mas sobre o comprovar ou não, aí eu tenho que discordar, porque ele é um documentário parcial, porque ele tá pegando a visão daquele cara. Então, tudo que o documentário mostra é a partir da visão daquele cara lá. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler. Mas do responsável lá pelo antidoping da Rússia, por incrível que pareça.
É que sem dar o spoiler de verdade, né? Pelo amor de Deus, estragar o filme das pessoas, ainda mais esse que tá tão fácil, tá na Netflix. É que ele dá muita ênfase no que um personagem fala e ele dá pouca ênfase no que esse personagem é, de fato, entendeu? Isso me dá um...
Discordo.
Eu vejo isso assim. E eu assisti esse filme muito antes do Oscar, assisti quando ele... Porque o trailer dele era muito bom. Assim que ele saiu na Netflix, eu já assisti.
A reação do Grigori, né, o cientista russo lá que cuida lá do DOP, cara, parece mentira. Parece que ele não tem noção do que ele tá fazendo, sabe? Do
impacto. E eu gosto justamente porque no começo, meio que o cara é zoado, entendeu?
É.
Tipo, eles estão zoando, eles estão dando uma zoada no cara, Rogério. Então eu acho que ele põe em dúvida esses números que o cara fala. Sim, de certa forma ele põe em dúvida. Tanto que ele não chega à conclusão. Não é um documentário conclusivo. A única coisa que ele leva à frente, e é algo que tá até óbvio, sim, é que não dá pra gente acreditar mais nas competições. Vide o que tá acontecendo com o UFC, vide o que aconteceu com o beisebol nos Estados, sim, Unidos, vide o que pode
até
acontecer
mesmo na
daqui
Olimpíada,
a pouco com o basquete.
Na Olimpíada de...
E agora na Olimpíada de Inverno que retiraram a Rússia, entendeu? Então quando ele fala o lado político, que é muito factual, e isso tem como comprovar, o lado político da ascensão lá do Putin pra fazer o que ele quis fazer lá com a Ucrânia, sim, porra, eu acho que o documentário ele vai bem com os dados que ele tem.
Lembrando que esse ano é Copa na Rússia, né, meu filho?
Ô, Rogério, tu vota em quem?
Eu voto no Visages Villages.
Eu também, Visages Villages, Siqueira.
Visages Villages.
PH?
Ó o concurso aqui. Ó o concurso.
Eu quero ver a Vardinha com aquele cabelo lindo, maravilhoso dela, lá buscando Oscar.
Quero ver ela realmente sendo bruta. Quero essa porra.
Nossa, vai ser muito legal.
Cara, vai ser muito legal. Ela não pôde ir pra foto, o JR levou... O cardboard
levou
dela.
A foto.
Mas faz total legal, sentido, cara, com o filme. Isso é inacreditável. Isso é maravilhoso.
Tu é doido. Cara, tem que ganhar. Tem que ganhar.
Vamos fazer uma viradinha, Joel. Bota a música bacana aí, que é a virada. Nós vamos para as categorias de canção, de música.
Remember me. Though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart.
Rogério Montanari, por favor, Rogério, você vai ler melhor edição de som e melhor mixagem de som, tá? Vamos lá, edição de som.
Se
primeiro.
Você quiser entender as categorias, tem vídeo lá no nosso canal
link
explicando
no post
qual é a diferença entre edição de som e mixagem de som.
Relembrar, exatamente, porque eu já falei na abertura, que eu já falei que tem esse vídeo sobre as categorias, tem um vídeo sobre os indicados, em que a gente dá uma explanadinha um pouquinho mais sobre cada indicado, então tem link na postagem aqui. Aqui a gente tá indo mais nos objetivos, tá, gente? Então, se você... Pra ter a experiência total do Oscar, você tem que consumir o nosso conteúdo de forma multimídia aí, né?
Deus,
exatamente,
é mais,
cara. Vamos... É vídeo, podcast, rede social, isso, tem tudo. E tem, e tem uma pancada de... Como é que eu... Pera aí.
Notícias.
Colunas. Tem uma pancada de notícias e colunas do Oscar no site também. Tem cara, tem conteúdo a dar com pau.
Exato.
Melhor edição de som, Jurandir Filho e amigos. A Forma da Água, Blade Runner 2049, Dunkirk, Em Ritmo de Fuga e Star Wars, Os Últimos Jedi.
Olha aí.
E aí, meus amigos?
Melhor edição esse ano, Dunkirk.
Eu também vou em Dunkirk, tá?
Eu vou em Dunkirk também.
É, eu tô aqui com o coração na garganta, mas...
Vá, Siqueira, vá, você falou com ele, você apertou a mão dele.
Eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou votar em Dunkirk pra edição de som.
Aê, então, que é unânime, eu voto em Dunkirk também.
Rogério, repita.
Que, tá cortando?
Não, repita, que é porque são os mesmos indicados.
Ah, é verdade. Melhor mixagem de som. De novo, Dunkirk em Ritmo de Fuga, Star Wars Os Últimos Jedi, A Forma da Água e Blade Runner 2049. Eu inverti só as ordens só pra
não ficar sem Star Wars, repetitivo. Você não falou de Star Wars.
Falei, Star Wars Os Últimos Jedi.
Os Últimos Jedi.
Os Últimos Jedi.
Eu fico com Dunkirk, novamente.
Tá, pois é. Mixagem de som, eu tô muito propenso aí no Baby Driver, porque é um trabalho fabuloso.
Coração, né? Pegar.
Mas dá pra sentir mais... Não, eu tô pensando é com eles, pô. Tô pensando no que eles pensariam.
Não, pega. Mas não
vai
é,
ser
não
Dunkirk.
É justo, pega. Tem que ir no que você acredita.
Então vá no que você acredita, Jorge. Vai, bota Blade Runner 2049, que é o que
não,
eu quero.
Não,
vai.
Não é. Eu não acho a melhor mixagem de som. A melhor mixagem de som é Dunkirk.
A edição de som é o Blade Runner. Um monte de coisa que foi criado ali baseado Sim. em nada... É melhor do que Dunkirk, mas edição... copiar também é algo muito valioso. Em termos de mixagem, filme de guerra tem que ganhar mixagem. Tô sendo bem objetivo aqui, porque é muito difícil fazer o que eles fazem. Só acho menor do que o Hacksaw Ridge, que foi feito no Hacksaw Ridge em termos de mixagem.
Só pra dizer o que é, né? A edição de som, ela faz a criação dos sons, né?
Ela cria o som. Ela cria.
E a mixagem é tudo que acontece na harmonia, na junção desses sons, com trilha sonora, com som ambiente, com todos
com
os
altura,
sons criados
volume.
E tudo mais.
Uhum.
E tudo funciona de forma harmoniosa, né?
Jurandir Filho, o meu voto vai para o vencedor do prêmio da Associação de... Sons em Cinema, a AMPS, Baby Driver.
Nada.
Ah, que... Dunkirk.
Isso foi bom pra indicar o Baby Driver, mas só que quem vota no Oscar, nessa segunda fase, não é a galera da associação apenas, é todo
Exato.
Mundo.
Sim.
Uhum. Eu acho que todo mundo tem Dunkirk mais top of mind.
E porque eu acho que são os prêmios que o Dunkirk vai levar também. Eles, a pessoa não vai querer deixar o Dunkirk sem levar.
Eles vão lá, dão pra Baby Driver e dizem aí.
Rogério,
pega
não venha falar mal do Nolan aqui, não, Rogério. Não é objetivo falar mal do Nolan.
Não estou falando mal do Nolan, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que nos aspectos
técnicos... Rogério, você não gosta do Nolan?
O filme é perfeito. Eu gosto de alguns filmes e outros não. Mas eu acho que no aspecto técnico, o Nolan é mestre supremo. Assim. E no som aqui, ele... Acaba com tudo. Eu acho que o Ritmo de Fuga vai ganhar um outro prêmio. Um outro prêmio.
Rogério,
mais na frente que a gente vai comentar.
Técnico, Rogério, no aspecto técnico, onde o Tite se encaixa?
Ah, meu Deus!
Na seleção brasileira.
Joga bem com ótimos pontos. Vamos lá para a melhor trilha sonora original. Hans Zimmer, por Dunkirk. Johnny Greenwood, por Trama Fantasma. Alexandre Desplat, por A Forma da Água. John Williams, olha ele aí pra variar. Star Wars, Os Últimos Jedi. Carter Burwell, por Três Anúncios para um Crime.
Sonoras ótimas, hein, gente? Pelo amor de Deus.
Esse eu vou votar com o coração. Johnny Greenwood.
Oh, caraca!
Olha aí, o Sicas!
Um voto a menos pro Sicas.
É isso aí, Sica. Vamos dar a mão aí.
High five, Rogério.
Não, mas eu não vou votar na Trama Fantasma.
Vai votar sim.
Não, vou votar na Forma da Água, cara, porque é muito bonita. E ela é muito importante pro filme, assim.
Total.
Eu acho que ela é muito presente no filme. Não tem como, cara. Forma da Água. Eu gosto de todas, eu acho todas muito boas. A do Três Anúncios eu acho maravilhosa também.
Alexandre Desplat já ganhou o Oscar por O Grande Hotel Budapeste, né?
E você, PH?
Meio que poderia ser Star Wars, né? Pra gente sair com mais um João Williams aí.
Porra, eu tô com maior saudade de ver o John Williams, ó, macho. Eu tô.
Também,
acho que ele tá bem feinho, assim. Com... Ai,
será? Ele parece aquele velho que sempre foi velho, né?
É. E aí, pega.
Forma da Água.
John Williams é o Brasil no Oscar por conta do uso de aquarela do Brasil na trilha.
É verdade.
Não, peraí. Uhum. O Johnny Greenwood, né? Você tá dizendo?
Não, não.
O John Williams. No John Williams,
John Williams
toca. Tem.
Usou a aquarela do Brasil.
Na cena lá do cassino. Toca a Coreia do Brasil.
Ah, sim.
Caralho, toca, sim, é mesmo, é, velho. É.
Inclusive, no CD toca? Da
Cris... Peraí, qual outro filme? Ah, mas tem Carmen Miranda também no
Forma, Forma da Água.
É, é. Mas não é na trilha incidental, é na trilha do filme mesmo.
Ah, beleza. Exato. E ela é portuguesa, né? Não é brasileira.
Pois é. Muito bem. É, Siqueira, então, foi em Trama Fantasma. Rogério foi em A Forma da Água. PH foi em A Forma da Água. E eu também fui em A Forma da Água, Alexander Desplat.
Siqueira passou, perdeu essa Siqueira, tchau.
Melhor canção original, nós temos Remember Me.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me.
Remember me. De Viva a Vida é uma Festa, filme da Pixar. Nós temos This Is Me.
This Is Me.
Caraca, a música é chiclete pra caralho.
Vai o rei do
tudo,
show.
Mighty River por Mudbound.
Let the river, let it wash it clean. Mighty River, going upstream.
Mighty River, cutting through. Nós temos Mister of Love de Me Chama Pelo Seu Nome, que é uma música excelente. E nós temos Stand Up for Something, do filme Marshall. It all means nothing if you don't stand up for something. You can't just talk. Rapaz, This Is Me e nada mais.
Cara, eu não gosto do filme. É, eu fiquei com... A música é até legal, mas fiquei com certo ojeriza depois de tanto ouvi-la durante a CCXP, mas This Is Me leva.
A gente ia comer pastão, não podia comer um pastão em paz, que era essa música tocando, né?
Deus, não dá, né? Não dá, não aguento essa música.
E o negócio do pastel era do lado do stand da Fox.
É, então, por isso que eu falei, a gente não pode comer um pastel em paz, essa porra.
Macha,
inclusive,
cena...
esse pastel aí, esse pastel que tem na CCXP é muito bom, viu? Fica a dica aí pra quem for.
O This Is Me tem um vídeo no YouTube que é maravilhoso, você vê...
É esse vídeo que vai ganhar o Oscar, cara. Esse vídeo, aí.
É por causa dele. É a música, é o vídeo, né?
É porque é muito emocionante essa música, gente. Vai ser demais. O Hugh Jackman podia cantar, mas não.
Ele
não canta essa música, né? O Hugh Jackman, ele só assiste. Mas eu vou em This Is Me, Siqueira This Is Me, Rogério, Coração, Rogério.
Coração? Remember Me, cara. Que música linda. Chorei pra burro quando escutei essa música no final.
Eu só não gosto da versão que foi indicada, que é a versão baladinha, sabe? Eu gosto da versão do filme, que é violão.
É bonito, é bonito. Eu acho que a música é importante pro filme, né, cara? Ela é o centro do filme, é muito boa. Eu gosto muito. Eu vou nela. Coração, Remember Me. Vai ganhar, hein? Você vai ver.
Miss of Love do Me Chama Pelo Seu Nome é excelente. Essa música é muito boa.
É demais também. É demais.
Música boa, mano.
É, eu vou no This Is Me, mas o Oscar tem aquele lance de na cartela colocar o segundo lugar, né?
Isso.
Aí vai que um monte de gente coloca o Remember Me em primeiro. E outro monte de gente coloca o Remember em segundo, aí ele ganha por conta disso, entendeu?
Aí
ele
pega mais pontos. O Mario Weaver da do Mudbound lá com a Mary J. Blige cantando, ganha, né? É, vou dizer.
Não, mano. Esse daí não ganha, não. Inclusive, o Marshall, né? Eu não assisti o filme, mas escutei a música, bacana também, Stand Up for Something.
É.
Eu já imagino o momento dela no filme, nem vi o filme, já imagino. Aquele levante durante o filme.
Então nós temos aí 3 This Is Me, exceto pelo Rogério, que vai em Remember Me.
Vamos ver isso aí. Rogério tá
tô ferrado. Eu tô ferrado, meu. Quando eu preenchi isso aqui, eu falei, cara, eu tô ferrado, mas eu vou encarar de frente.
Vamos lá para as categorias técnicas. Ô, Joel, bota a viradinha de música aí, Joel.
Bota a música técnica.
Vamos lá para as categorias mais técnicas aqui. A gente já falou de algumas categorias técnicas, mas aqui é...
Melhor montagem, né? É essa agora que vai ser?
Sim, por favor.
Melhor montagem. Temos Baby Driver, né? Ritmo de Fuga, Dunkirk, Eutônia, A Forma da Água e, finalmente, 3 anúncios para um crime, para variar, mais uma indicação.
Eu vou dizer o seguinte, nós temos 3 indicados aí, Ritmo de Fuga, Dunkirk e Eutônia, que se pautam muito pela edição, pela montagem. São 3 filmes, nossa, que a montagem é maravilhosa desses 3 filmes. e diferentes, mas Baby Driver é inacreditável.
Um filme que é feito em torno da montagem, né, da edição, cara, não... É difícil deixar de fora esse filme, né, cara? Eu acho que todas as edições... Eu acho que é uma categoria muito forte. Eu acho que os 5 indicados são muito bons nessa categoria, assim. Eu acho que é difícil escolher. Mas eu acho que o Ritmo de Fuga... Cara, o roteiro, tudo que foi filmado, a direção, a música, a trilha sonora, tudo é em torno da montagem. Sim. Então, em Ritmo de Fuga, não tem como, cara. Já levou.
Acho que se fosse numa montagem, se fosse os especialistas voltando, eu iria no Dunkirk, porque você sente menos a montagem. O Baby Driver é fabulosa, mas na cartilha lá do montador, teoricamente, você não pode sentir o corte, né? E se tratando de videoclipe, você tem que sentir, no caso, é a montagem do Baby Driver. Eles acham mais simples. Só que quando você imagina que isso já foi pensado dentro do set de filmagem, já com a música tocando, e todos os vídeos que saíram com relação a isso, então, pensando no público geral do Oscar, em Ritmo de Fuga, Baby Driver.
Você queira?
Meu voto vai pra Dunkirk.
Caraca, inacreditável.
Tá querendo ganhar só.
Que traição, essa porra. Não é a minha montagem favorita, a minha favorita é de Baby Driver. Poxa, mas...
Siqueira tá oscilando, ele tá oscilando. Ele não vai nem com o coração e nem com a razão.
Siqueira, tu não vai ganhar nada apostando no que tu acha que os outros vão ganhar. Mas tu tem que apostar no que tu acha, mas pelo amor de Deus.
Tá ok, só tô dizendo, quem vai ganhar é Dunkirk.
Tu casou dinheiro no chão com alguém, Siqueira? Casou?
Não, mas eu tô dizendo, quem vai ganhar é Dunkirk. Mas minha montagem favorita é a de Baby Driver, de longe.
Com qual você vota, Siqueira?
Vota em Baby Driver.
Aê! Que porra foi essa agora?
Siqueira é a melhor pessoa.
Mas quem... Quem vai ganhar é Dunkirk, cara.
Mas não faz sentido algum. A tua defesa não faz sentido algum.
Siqueira 2018, meu filho. Outra pessoa. Mudanças. Se você não tá entendendo nada aí de quem pode votar no Oscar, lembrando aqui mais uma vez, tem um vídeo que a gente explica como funciona o Oscar, tá? Quem
caraca, vota, a gente tá com sessões no meio do podcast. Isso tá muito bom, já.
É isso, mas é pra lembrar as pessoas.
Deixa eu falar aqui. Como a Fini. Mix Cinema, tem escrito Cine em cima e amarelo, hein? Três sabores.
No evento só da Fini, o PH pitel. Enfiando Fini na minha boca, cara.
Você vai comer Fini nessa live.
Exatamente, olha só. Melhor design de produção, tá? A antiga direção de arte. Nós temos aqui A Bela Fera, Blade Runner 2049, O Destino de uma Nação, Dunkirk e A Forma da Água.
Oh, gente.
A Forma da Água.
E aí, que A Bela e a Fera é piada, só pode ser, né? Porque,
que é
cara,
isso,
aquele mano.
E aí que eu votei A Bela e a Fera no vídeo, tá? No Cê vídeo tá... eu votei A Bela e a Fera.
Eu voto Cê tudo, tá eu voto tudo diferente. Eu só, a gente, qualquer. Se a gente gravasse outro podcast, meus votos saíram diferentes, sabe? Porque minha cabeça tá.
Mas aqui eu vou na Forma da Água. Forma da Água, porque. É muito mais difícil você fazer uma roupa molhada do que uma roupa enxuta.
Diria o Thiago Amariz.
Meu Deus do céu, PH!
Thiago Amariz é que não gosta muito de roupa molhada.
Produção. Não, peraí, deixa eu voltar aqui.
Cenário. É cenário, PH!
Por isso que eu tô falando que é piada a Bela e a Fera ser, porque aquele monte de fundo verde é tudo falso. A menina ficava olhando pro nada. O filme todo, os caras vêm... Ah, por favor, pelo amor de Deus.
Não. Eu tava na melhor maquiagem de cabelo. Não, melhor maquiagem de cabelo não, pô. Caralho, eu tô com figurino. Sono. Eu tava em melhor figurino.
Mesma coisa.
Mas design de produção é Forma da Água, né? Eu acho.
Forma da Água.
Forma da Água, cara.
Eu acho,
Tem um cidadão lá que não existe, pô.
Eu tô com o artbook aqui do filme, cara. Eu tô mergulhado no trabalho do craft que fizeram.
Caraca, o Siqueira deu uma de Zé Vilk agora.
Todo mundo do Oscar tá também com esse artbook aí.
Saiu hoje, inclusive, uma notícia dizendo que todo mundo que for indicado ao Oscar vai sair com uma sacolinha avaliada em $100 mil.
Em mimos, produtos. Viu? Não é 100 mil dólares assim, cash, não.
Não tem 100 mil em dinheiro. É produtos de anunciantes. Olha que maravilha, hein?
Cara, que delícia, hein, gente? Ai, que delícia.
Rapaz.
Ai, que loucura. Só não é melhor do que Balas Fini.
Como a Fini? Como a Fini?
Eu vou em A Forma da Água, Rogério, A Forma da Água, Siqueira, A Forma da Água, PH.
Ah, todo mundo vai A Forma da Água. Quem não for, morreu.
Vamos agora para efeitos visuais. Temos Blade Runner 2049, Planeta dos Macacos da Guerra, Star Wars Os Últimos Jedi, Guardiões da Galáxia 2, volume 2, e Kong, A Ilha da Caveira.
Das galáxias. Podia ser das galáxias, né?
Ia ser legal, já pensou, ao invés do 2. É, eles passam
de uma galáxia pra outra, né?
Guardiões então, das Galáxias.
Ah, tecnicamente tá correto.
Certo, o número 3 podia ser assim, inclusive. Em vez de colocar volume 3, podia colocar Guardiões das Galáxias. Bom, mas e aí? Todo mundo Planeta dos Macacos?
Planeta dos Macacos. Acabou, né, gente?
Não, acho que não dá, macacos, né?
Eu vou falar de novo. Enquanto não tiver o Oscar lá de captura de movimento, vamos dar o de efeitos visuais aí pro NSX.
E, cara, qualquer featurette ou spot que você assistir na internet sobre esse filme é de você chorar, cara. É muito bem feito.
Se bem que saiu o de Star Wars agora, vocês viram, né?
Não, é lindo também.
E do NSX também. Vocês viram, né?
É lindo, é lindo. Mas o Planeta dos Macacos...
aquela mão de prop sendo utilizada. Nossa.
É que no Planeta dos Macacos, eu fui num evento da Fox e eles passaram uma boa parte do filme com os efeitos inacabados. E é impressionante, cara, o que eles fazem, assim. É impressionante o trabalho que eles têm, é incrível. Só você assistindo o filme antes e depois pra você ter essa noção. Tudo, praticamente tudo ali é falso, cara. É muito bem feito.
Não é
muito
bem feito. Real.
É não, falso, cara. O Jorge Lucas, ele tinha um termo que ele dizia real e não tão real.
Sim. É. Exatamente, porque falso dá a impressão de que não é isopor,
não,
né?
Falso...
Não, é, o falso que eu digo é aquele computador, né? É aquele chroma aqui lá do Thor Ragnarok, cara. Aquilo
olha
é falso.
Olha só, vou dizer o seguinte: Planeta dos Macacos A Origem, em 2011, foi indicado ao Oscar em melhor efeitos visuais, perdeu para Hugo. O Planeta dos Macacos O Confronto foi indicado lá em 2014, no Oscar 2015, e perdeu para Interestelar. Não é possível que dessa vez, Planeta dos Macacos, finalizando a trilogia, vai perder, porque o avanço tecnológico que o Planeta dos Macacos trouxe foi absurdo, e é um despaupério se a academia vier com esse papinho de ai, man, vou dar pro Blade Runner. Que cago, Blade Runner.
E do nada sair pra Blade Runner, é o que eu tô falando.
E eu acho que tem uma outra importância, que também é o final da trilogia, né? E eles não premiaram nada dos outros filmes, então seria uma forma de repente, contrabalancear mais ou menos o que aconteceu no Senhor dos Anéis, sabe? Que eles premiaram um pouquinho no primeiro, um pouquinho no segundo, e no terceiro desceram um prêmio pro Senhor dos Anéis. Eu acho que aqui é bem capaz dele ganhar pra... Bom, essa franquia é muito legal, a gente gosta bastante, vamos dar um prêmio pra...
O problema é que tem dois filmes de macaco, né? Aí pode dividir. Kong e o Planeta dos Macacos. E os efeitos de Kong em certa parte do filme é bom. São bons.
É, são bons.
E certa influência parte do filme, tem... né?
Mas o Kong, que tem 20 tamanhos diferentes, é complicado, né?
É, não.
PH, tem influência. Não. Shadow Planeta of the Colossus, PH, pelo amor de Deus.
Se não derem pro Planeta dos Macacos, tá comprovada definitivamente a cisma que tem com o Andy Serkis e com essa turma toda que trabalha com captura de movimento, porque é inacreditável isso. Se não ganhar, é uma das maiores injustiças do Oscar, vai ser se o Planeta dos Macacos não ganhar, tá? Todo mundo Planeta dos Macacos,
junto.
Né?
Tamo junto.
Pô, tá fácil esse ano, hein?
Melhor maquiagem e cabelo, Destino na Ação, Extraordinário e Vitória e Abdul, o Confidente da Rainha.
O Destino de uma Nação.
Destino de uma Nação, tá?
Gary Oldman, né?
Ó, eu vou no Destino de uma Nação, mas, cara, eu me emocionei com o Extraordinário e ele também sumiu dentro daquela maquiagem, cara.
Sim,
impressionante.
Sim, é outra pessoa ali, né? Com certeza.
Você não consegue ver ele lá dentro. É extraordinário. E ele chora e não estraga a maquiagem. É,
sabe um negócio da maquiagem também, Rogério? Que a maquiagem ajudou o... a falar da maneira como ele tem que falar. Tipo, sim, ele tem uma voz diferente, né? Por sim, conta do defeito que tem na...
É, tem uma dificuldade.
Na garganta e tal. Então a maquiagem ajudou a ele projetar a voz da maneira correta. Mas o Destino da Nação, além do Gary Oldman, tem mais coisa, né? É um geral. Você vê também o trabalho que é feito em cima do Ben Mendelsohn, que apesar de simples, não necessariamente precisa ser algo sempre espalhafatoso, né? Mas o Ben tá igualzinho também, entendeu? Deram uma exacerbada ali nos traços ali dele, que ficou igual o rei.
Igualzinho, né?
E olha, filme de época sempre tem vantagem, né, gente? Nesse tipo de categoria sempre
nesse
tem vantagem.
Nesse ponto, Vitória Abdul tá até na frente do Extraordinário, se sim, você pensar bem.
Sim.
O que desequilibra a favor do Destino de uma Nação é justamente o próprio Churchill. O próprio Gary Oldman, cara. A fat suit, entre aspas, que fizeram pra ele, além do trabalho que fizeram na construção facial do Churchill na cara do Gary Oldman, meu Deus do céu, ficou extraordinário. Não,
eles ali. Aquela papada, né? A papada dele é impressionante.
Eles dão um close-up, ou seja, eles acreditam muito na maquiagem.
É, isso aí.
É foda isso. É inacreditável.
Ah, falar uma coisa que pode pesar aqui, né? Caso você queira aí mudar a sua votação, você, ouvinte, que está comendo fine agora. O Extraordinário foi muito mais assistido do que o Destino da Nação, tá? Inclusive aqui no Brasil, acho que parece, sei lá, Casablanca. Um ano
ainda tá em cartaz.
É.
Absurdo, absurdo.
É sucesso merecido, ó, porque eu demorei sucesso pra assistir. Lembra que eu falei que tinham me falado que era o filme do cachorro, do é o Marley e Eu de Menino? Pô, eu fui assistir, não tem nada a ver, loucura total mesmo. Pô, filme bonito, sabe? Filme pra cima, olha, apesar de eu ficar chorando que nem um louco da metade pra frente. Mas
eu,
cara...
Eu nunca mais vou assistir esse filme.
Tem uma coisa que desequilibra a favor de Extraordinário. Chewbacca, cara, vai ter cabelo assim lá longe.
Porra.
Chewbacca, ó.
Ô Siqueira, por favor, leia aí a categoria de melhor figurino, por favor.
Melhor figurino: A Bela e a Fera, O Destino de uma Nação, Trama Fantasma, A Forma da Água, Vitória Abdul, O Confidente da Rainha.
Olha aí, rapaz. Trama Fantasma, né? Batata aí, né? Figurino.
Trama Fantasma.
Agora eu tô certo. Esse, no vídeo, eu tinha votado o Bela e a Fera.
Eu também.
Mas eu vou aumentar minhas chances de ganho, porque se eu perder num, ganho no outro.
É porque a gente...
Eu vou no Trama Fantasma.
É porque a gente vai gravando as coisas, PH, com muita antecedência, e aí a gente não concluiu tudo, né? E agora, aqui nesse podcast é que a gente pode dizer, vimos tudo, é isso aí. Podemos opinar.
Não, mas nesse, eu já tinha visto. E eu fui na Bela e a Fera porque...
Disney sempre ganha.
Sei lá, parece que é o único Oscar deles. Ah, vamos dar um Oscar aqui pra Disney. Aí pá, Bela e a Fera.
É, Trama Fantasma, pô, um filme que fala sobre moda, tem um monte de roupa, é isso.
Tem gente... Não tem gente monte de roupa, mas tem as pessoas costurando as roupas, cara. Você passa o filme todo costurando as roupas. Se não ganhar esse Oscar, realmente... Não faz sentido nenhum, cara.
É uma homenagem.
Literalmente, os figurinos fazem parte da história.
A não ser que os figurinistas ou as figurinistas fiquem com raiva de Paul Thomas Anderson. Fala assim, olha, Paul Thomas Anderson, eu não sou grosseiro e ignorante como o Woodcock aí, o Daniel Day-Lewis. Eu não sou assim. Sou simpático, amo as pessoas. Diferente do Woodcock, que eu odeio as pessoas.
É, não sei. Bom, se as pessoas assistirem o filme, eu acho que o Trama Fantasma ganha. Mas será que o uniforme da criatura, a roupa, a vestimenta da criatura, entra como figurino também, no A Forma da Água?
Entra
como
maquiagem,
como figurino, sim.
Se ela entrar, aí complica,
não,
hein?
Não, mas... O problema é que ela fica no meio termo entre figurino e maquiagem. E eu acho que as pessoas têm também essa dúvida quando vão voltar lá, tá?
É.
São pessoas, inclusive, talvez menos esclarecidas em cinema do que a gente. É. Não é que a gente saiba demais. É porque tem muito, assim, ator que só vê o filme que faz. Então,
a gente foi lá
desligando as coisas em 3 minutos, por exemplo.
Mas não perdeu muito, mas beleza.
Eu gostaria de poder ter feito isso,
as pessoas
mas
cobram honestidade do povo, da classe artística. Aí quando a pessoa é honesta, conversando de boas no podcast, pronto, aí vira pantera no mundo inteiro. Jennifer Lawrence esculhamba Paul Thomas Anderson.
Bom, só uma coisa aqui que pode pesar contra o Bela e Fera, tá? Porque eu acho que é o segundo na corrida aí. É que a Jacqueline Duran foi indicada tanto pelo Bela e a Fera quanto pelo Destino de uma Nação.
Exatamente.
Eu acho que isso vai dividir os votos, que muitos técnicos vão no nome que conhecem. E a Jacqueline Duran, poxa, super conhecida. Ana Karenina que o diga, né? Que já venceu em 2013 por isso. Ou seja, dá aquela dividida, Bela e a Fera, Destino da Nação, e aí fortalece o Trama Fantasma, que é o Mark Bridges, que venceu pro artista aí no Oscar de 2012.
Todo mundo, então, Trama Fantasma, né?
Sim.
Exatamente, pai.
Vamos aqui para uma categoria extremamente importante, uma das mais queridas deste Oscar 2018, melhor fotografia. Nós temos Blade Runner 2049, com Roger Deakins, O Destino da Nação, com Bruno Debonel, Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, por Rachel Morrison, Dunkirk, pelo Roit Van Reutemann, A Forma da Água, por Dan Laustice.
Olha, gente, eu acho que essa categoria vai quebrar, ela quebrou já um paradigma de finalmente ter indicado uma mulher para o Oscar de melhor fotografia, que foi a Rachel Morrison. Finalmente. Que, aliás, ela também fez a fotografia do Pantera Negra.
Olha aí.
Inacreditável, né?
E vai quebrar.
A inacreditável fotografia, porque a fotografia daquele filme é linda demais.
Os efeitos que não são bons, mas a fotografia é
sensacional. É, os efeitos não, mas a fotografia é sensacional.
3 indicados aqui pela primeira vez, né? Dan Laudsen, pelo Forma da Água, Rachel Morris, como o Siqueira falou, Mudbound, e o Roit Van Reutemann. Primeira indicação dele.
Aí.
Olha só.
Porra.
Roger Deakins leva.
Olha aí.
Cara, eu acho que...
Será?
Eu quero muito, mas eu acho que não vai ser dessa vez.
Roger Deakins, um dos maiores fotógrafos da história do cinema. Um senhorzinho de 68 anos, que fez fotografia de filmes maravilhosos, como Skyfall, como Sicário, como Bravura Indômita, Onde os Fracos Não Têm Vez.
Um Homem Sério, Soldado Anônimo, A Vila, Hurricane, que fotografia linda. Assassinato de Jesse James, pelo covarde Robert Ford. Foda. Foda.
É, olha, e a campanha tá muito forte pro Roger Jenkins também, Fargo, né, cara? Fizeram, só que a galera, as pessoas falam que ele é injustiçado, só que você vai ver, todos os anos que ele concorre, toda vez que ele concorre ao Oscar, existem, quem ganha dele normalmente tem uma fotografia excepcional também. Então, sim, não dá pra dizer que ele é injustiçado, ele infelizmente só deu o azar, que ele pegou grandes fotógrafos na frente dele.
Não, Rogério, são 14 indicações, Rogério.
Eu sei, mas você vai olhando Jesus, quem ganhou, você fala, bom, essa fotografia é maravilhosa, tipo, você não vê uma grande injustiça, sabe?
Ou seja, o Roger Dickens é tipo a Holanda na Copa do Mundo.
Esse ano, eu acho que ele vai levar pela campanha, mas eu vou ficar com o Dunkirk, cara. Porque, olha, cara, eu acho aquela cena da praia com a espuma. Aquilo ali, cara, você tava no cinema, parecia que a espuma ia voar na tua cara. É muito nítido. É muito bonito, cara. A fotografia do Dunkirk eu acho excepcional, assim. É uma das coisas que eu mais gosto no filme, inclusive.
Eu vou dizer que é a categoria que eu mais tenho dúvida. Eu estou entre Blade Runner e entre Dunkirk. Eu gosto muito do Roy Van Reutemann, que é um diretor de fotografia maravilhoso. Lembra do Ella, né? Do Spike Jonze.
Maravilhoso.
Do Deixa Ela Entrar, sabe? Do Interestelar, do próprio Christopher Nolan, sabe?
E o cara é nerd pra caramba, viu? Nerd de quadrinho e tudo mais aí. Uhum. Gordinho nerd aí.
Olha, tô até feliz, mais dele. Feliz ainda. Tô gostamos até mais feliz dele, agora mas... de votar no Dunkirk.
Eu vou votar no Dunkirk, tá?
Fico. Aê, Juras! Tamo junto.
Roger
Dickens. Vamos perder juntos.
Nossa, fica pra próxima.
Mais uma vez, eu acho que o Roger não vai ganhar, cara.
Macho, o Von Reutemann fez a galera carregar as câmeras IMAX, mano. Inacreditável.
Se contarem a história direitinho da fotografia...
Na praia.
Eu acho que o Reutemann Van Reutemann ganha. Reut Van Reutemann, né? Reutemann Van Reutemann é demais.
Reut Van Reutemann.
Mas falar, o Bruno Delbonnel tem nome, né? Quinta indicação dele também nunca venceu. É uma fotografia fabulosa do destino de uma nação.
E ajuda muito na maquiagem. A gente tava falando da maquiagem agora há pouco. E a fotografia ajuda demais na maquiagem, né,
muito,
cara?
Muito casado com a direção, né? A fotografia do Delbonnel.
Praticamente faz o estilo do diretor gritar, né? Então, assim, falando abertamente, os três... De quatro aqui, três que ganharam, são entregas perfeitas. O Blade Runner, o Destino e o Dunkirk. Mas eu vou Roy Van Reutemann.
Aí,
meu
garoto.
Deus, eu fui contra
caramba,
o Roger Dickens.
Caramba, eu tô sozinho com o Roger Dickens, cara.
Siqueira, mas se o Roger Dickens ganhar, a gente vai vibrar juntos.
Uhum, é porque esse negócio de campanha, cara, teve também da última vez. Teve também da 13ª. É. Também teve da 12ª. Entendeu? Aí ano que vem sai outro filme dele aí e ele perde, sei lá, pra... quem é que não foi indicado esse ano que vai ser? Lubezki.
O negócio do Blade Runner, que é uma coisa que atrapalha muito, principalmente pros votantes da academia, é que por mais que muita gente elogie o Blade Runner 2049, inclusive a gente elogiou, pouca gente viu, né? Viradinha, Joel, viradinha, música viradinha.
Blá, 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 blá. Música estrangeira. Filme estrangeiro, que categoria maravilhosa, hein? Essa categoria tá forte. Temos Uma Mulher Fantástica do Chile, temos Desamor da Rússia, que é, na verdade, Sem Amor mudou o nome, né?
Sem Amor.
Sem Amor. The Square, A Arte da Discórdia da Suécia. Temos O Insulto do Líbano e o De Corpo em Alma da Hungria.
Eu amei todos os filmes, com exceção de Ter Square, que eu odeio com todas as forças da minha alma.
Eu também. Caraca. Se eu pudesse votar no pior filme do Oscar, eu votaria em The Square de longe, assim. É o único filme que me deixou com raiva.
É pior que O Poderoso Chefinho.
Muito pior. O Poderoso Chefinho é um Poderoso Chefão perto do The Square. O The Square é um filme que não quer dizer absolutamente nada, na minha opinião.
E eu amo o trabalho anterior do Ruben Östlund, que é Força Maior. Sério, se vocês puderem assistir Força Maior, assistam. Eu recomendo Força Maior com a mesma força que eu odeio The Square.
Nossa.
Acabou o rage.
Só rapidinho aqui, fazer uma corridinha. Sem Amor, responsável é o russo, né? O Andrei Zygmuntsev. Segunda indicação dele. Ele foi indicado lá na década de 90.
Ele foi indicado pelo Leviathan, não PH?
Leviathan. Ele também fez... Leviatã é lindo.
É, foi indicado, foi indicado.
Filme duro de assistir, assim, não porque ele é ruim, mas porque toca num tema muito pesado, cara.
É o meu favorito, tá? É a minha aposta, inclusive.
É, a minha aposta é a Mulher Fantástica.
Eu fico com a Mulher Fantástica também. Que filmaço. E muito atual, né? Pro momento que a gente vive agora, é um filme maravilhoso, cara. Eu acho que fala muito com o tempo em que vivemos agora.
Siqueira gostou muito do Insulto, hein, Siqueira?
Eu amei o Insulto, cara. É, que é um filme que... É o oposto do Sem Amor, em determinado espectro. O Sem Amor, ele fala muito do estado, falando das pessoas, e fala de uma maneira muito depressiva. Até porque o que a gente está recebendo da Rússia ultimamente são materiais extremamente depressivos.
Sim.
Mas é o momento deles, né?
É o momento deles. O momento da Rússia, aparentemente, pelo que a gente está vendo da arte que está vindo de lá, é um momento bem down. Enquanto isso, o Insulto...
Se bem que também teve o filme do herói esse ano, então não é bem down.
Que foi horroroso, né? O Guardiões, que é horroroso. Mas, em compensação, o Insulto, que também fala sobre um momento muito pesado, um conflito muito, muito tenso na Turquia, mas ele fala de uma maneira otimista. Ele fala com viés otimista, com viés de sim, a coisa tá ruim. Sim, cristãos e muçulmanos ainda não estão convivendo bem. Mas existe sim uma esperança, existe esperança de respeito próprio, existe uma esperança dos dois lados reconhecerem seus problemas e, enfim, abraçarem as suas diferenças. O Insulto, pra mim, é um dos filmes mais otimistas que a gente tem no Oscar esse ano.
Mas... eu acho o Mulher Fantástica corajosíssimo, Siqueira.
Não, eu amo também o Mulher Fantástica. Eu tô dizendo, eu gosto de todos os indicados, com exceção do T-Square.
Tem um negócio no Mulher Fantástica ali, que não pode falar, mas tem uma cena específica tão bem construída. É aquela cena de que mostra, não mostra, eu acho que os
ocidentais
é ótimo, né? Acho que Hollywood iria além do que foi, estragaria a cena, e esse filme chileno fica ali no limite e deixa uma dúvida na cabeça da gente, sabe? Deixa uma pulga. Eu achei esse filme muito bom, Mulher Fantástica. Por favor, assistam. Só, não sei se pesa, mas... segunda indicação do Chile ao Oscar, com Mulher Fantástica. Décima indicação da Hungria, com Corpo e Alma. Sétima indicação da Rússia, né? Bem forte também, com Sem Amor, que já foi falado. A primeira indicação do Líbano. Isso talvez possa pesar. E dificilmente o Líbano volta ao Oscar em tempos recentes, com Insulto. E finalmente, décima sexta indicação da Suécia. A Suécia aí, o mais forte com relação a número de indicações.
Daniela Vega, que é a atriz transexual do filme, ela vai estar no Oscar, né? Ela vai apresentar uma das categorias do Oscar.
Sim,
então, legal. Já Justiça. Dá mais uma força a mais pro filme também, né? Inclusive, tem duas personalidades transexuais no Oscar desse ano, que é uma novidade que nunca tinha acontecido, que é a Daniela Vega, em Uma Mulher Fantástica, e o diretor do filme do... Strong Island. É a primeira vez que um diretor transexual, que é o Jens Ford, foi indicado ao Oscar, não por direção, mas sim pelo filme dele, que é o Strong Island.
Excelente.
Então, é um Oscar aí... Esse Oscar, cara, ninguém pode reclamar, não. Tá muito diversificado, assim, e isso é muito, muito bom, cara. Eu acho fantástico pro cinema.
De Corpo e Alma. Muito bonito, cara. Muito doce. Apesar de ter um elemento fantástico, ele lida com a síndrome de Asperger e até mesmo com o AVC dos seus protagonistas de uma maneira muito doce, muito tranquila.
Lembra aquele Indomável Sonhadora, de longe, assim.
Nem tanto, né, PH?
De longe.
Só de muito de longe. Eu gosto muito do romance entre os dois, sabe? Entre os dois protagonistas do filme. E a menina, cara, Maria, é linda, linda. E ela consegue expor o transtorno da síndrome de Asperger, que é uma coisa que a gente consegue ver de maneira mais corriqueira, de uma maneira extremamente eficaz, sem exagerar nada, sem colocar nenhum grande tique. Ela só mostra o que essa síndrome realmente faz. Esse afastamento social, essa entrada no espectro autístico. Eu gosto muito do filme. E o final dele, o terceiro ato dele, é bem forte.
Vamos lá? Os votos, Siqueira?
Sem Amor.
Sem Amor também.
Rogério?
Mulher Fantástica.
E eu, Mulher Fantástica. Então temos 2-2 aqui. Quem ganhar, paga o almoço.
Aê.
Ou melhor, ganha o almoço. Vamos lá.
Melhor
animação?
Animação, vai lá pegar.
O Poderoso Chefinho, que... Por que eu tô lendo o nome desse filme no Oscar?
Não,
o que é que eu tô lendo o nome desse filme no Oscar?
Bonitinho, bonitinho.
Que saco, velho. Viva, a vida é uma festa.
O poderia ter Your Name, né? Aí, no lugar do poderoso chefinho, puta merda, Your Name.
Nem me falo, né? Mas foi um erro deles, tá? Eu explico já. Com amor, Van Ho. E finalmente, The Breadwinner.
Então nós temos o poderoso chefinho, Viva, o Toro Ferdinando, Com Amor, Van Gogh e Breadwinner. Muito bem.
O Paz. Do Your Name aí estreou errado, estreou fora da data e não conseguiu.
Ah, que tristeza.
Poxa. Alguém viu, né? The Breadwinner? Alguém conseguiu assistir o The Breadwinner?
Eu vi o Breadwinner. Tá, eu vou ser sincero. Eu vi até a metade do Breadwinner e aí algo falou mais forte, que se chama sono.
Não, então, estou pra terminar. Foi por conta do filme ou foi por conta de sono
mesmo? Não, a culpa foi minha, porque o filme tava muito bom. É um filme bem delicado. Eu acho que é um filme que... esse tipo de filme, e eu acho que o Love and Vincent também, acho bom esse filme estar, por mais que eles não vão sair vencedores, porque relembra o que eu gosto na animação, assim, que é pegar algo e tornar inventivo sem tanto auxílio assim, de computadores, sabe? Eu acho o Coco leva, né? O Viva. Mas o que eu gostaria que ganhasse, de fato, de longe, assim, Love and Vincent. É um dos meus filmes favoritos do Oscar, não, mas de fato o favorito aí do Best Animated Feature.
Ah, porra.
Pegazinho, o Love and Vincent, pra mim, tecnicamente ele é lindo. O uso da técnica da rotoscopia, que é você pegar um trecho live action e você animar por cima, certo? Você basicamente fazer a animação por cima. Foi fantástico. Por quê? Porque pegaram aqueles...
Mais do que isso, cara. Pegando culminando sempre nos quadros de Van Gogh, entendeu?
Exatamente.
Eu nunca ia estudar Van Gogh. Eu não gosto desses quadros pintados, esse negócio.
É o quê, pegar?
Eu não gosto. Eu não sou um amante da arte. Esses eu acho pintado. Algo... Inclusive hoje... Não, vou falar sério. Van Gogh e esses nomes grandes, eu acho algo elitista. Eu vejo ricos se satisfazendo com isso, guardando dentro de suas casas para, no final, fazer o seu dinheiro valer mais. Aceito como arte, mas não aceito como comércio que é feito em cima disso. Então, por isso que eu não ia estudar Van Gogh. Eu vou estudar o Zé Alexandre, que vende a arte dele aqui no, na beira-mar, e ninguém compra. E é R$20 e é tão bonito quanto.
Nossa! Porra, louco, de todo modo... Olha, de todo modo, o Love and Vincent, ele é tecnicamente um dos... Eu acho que é o meu favorito.
Mas vote Siqueira. Love and Vincent, Siqueira.
Não, peraí, mas eu...
Viva.
Eu não entendo isso. Vocês elogiam pra caramba e votam em outro.
Porque é justificar... eu vou votar nele, mas vou votar no Viva.
É apostas do Oscar.
Eu fico com o Viva. Baita filme bonito, cara.
Porra, emocionante. Chorei demais. As músicas reverberam até hoje. Canto todas as músicas aí. E é um filme que não tem só uma música boa, sabe? Tem várias músicas, inclusive uma música chamada Um Pouco Louco, que eu e Siqueira cantamos lá no vídeo, lá no YouTube.
Lembra não, Jurandir, lembra não.
Qual é a cor do céu, ai meu amor?
Ai meu amor.
Ah, meu Deus.
O Breadwinner, cara, é um filme que tem um plot bem interessante, né, cara? Uma garota... do Afeganistão, né, que ela se disfarça de menino pra poder prover sustento pra família dela. Então é um plot bem, bem poderoso. O Toro Ferdinando não sei o que é que tá fazendo aí.
É o Oscar no Brasil. É o Oscar, é o Brasil no Oscar hoje.
Brasil no Oscar, Saldanha, exatamente. E o Poderoso Chefinho é um filme, eu não vou dizer injustiçado, sabe? Mas é um filme ok, tá bacana.
É bonitinho.
Bonitinho. Ok.
Uhum. História de irmãos, é bonitinho.
Mas o Viva, maravilhoso, cara. Viva, maravilhoso, pixa na cabeça mais uma vez. Vamos lá, continuar aqui. Nós temos duas categorias de roteiro e a gente está se aproximando das categorias principais e o bicho começa a pegar, rapaz. Porque se tem alguns filmes que a gente não aprofundou e nem falou muito até agora, eles vão começar a aparecer. Começando aí com melhor roteiro original, com Doentes de Amor, Corra, Lady Bird, A Hora de Voar, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. Roteiro original, ou seja, roteiro do zero, né? O cidadão pegou e escreveu.
Juras, até recentemente o meu voto iria para Lady Bird, mas depois de rever Corra, eu acho que vai para Corra.
Corra, Jordan Peele, rapaz. Corra.
Vamos vibrar muito no ao vivo, Get Out, Corra.
Cara, o cara saiu do YouTube, mas um filme de pouquíssima grana, que faturou milhões ao redor do mundo, conquistou multidões, passou a mensagem, sabe? E e deixou a carapuça de tanta gente cair, assim, sabe? Corra é um filme muito foda. E muito do sucesso do filme está no roteiro. Eu gosto muito da direção do Jordan Peele, mas a maior qualidade do Corra está no roteiro dele.
É, só fazer um resuminho rapidinho, porque o Doentes de Amor também seria bem interessante se ganhasse, mas talvez seja o menos concorrido aqui de todos. É, tem um roteiro do próprio protagonista do filme, contando a sua própria história, sai dos palcos lá de stand-up comedy e vai fazer série, né, Silicon Valley. Jurandir adora, eu adoro também, e que pena que é o que está mais distante aí da vitória. Acho que um roteiro muito bem escrito. O Forma da Água entrou numa polêmica que obviamente vai afastar as pessoas de votar, de ele não ser tão original assim. Eu acho que os três mais fortes é Lady Bird, Três Anúncios e Get Out. Fico entre Três Anúncios e Get Out, mas vou de Corra.
Chiqueira?
Não, já falei, Corra.
Rogério?
Três Anúncios. Eu acho o roteiro primor. Eu adoro Corra. Vocês vão ver como eu adoro Corra. Eu adoro de verdade, eu acho o roteiro dele fenomenal, mas eu acho que o Três Anúncios, ele traz discussão. Vocês vão ver por quê. Eu gosto tanto do Corra.
Tu vai ver.
Mas eu acho que o roteiro do Três Anúncios, ele traz muita discussão, entendeu? E eu acho que o jeito que ele trata a história, com essas mudanças a cada minuto, você não sabe o que vai acontecer na próxima cena, eu acho incrível, assim. E como eu não posso premiar o diretor de Três Anúncios, escolher o diretor de Três Anúncios, já que ele não foi indicado, eu vou ficar, então, com o roteiro original pro Três Anúncios, para um crime.
Então fica eu, Siqueira e PH com Corra e Rogério com Três Anúncios para o Crime. Confere.
Conferido.
É, Siqueira, por favor, lê aí melhor roteiro adaptado.
Melhor roteiro adaptado. Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, A Grande Jogada, Logan, Me Chame Pelo Seu Nome e Artista do Desastre.
Aí, o Logan que a gente esperava, né? Uma indicação, sei lá, de Logan em atuação, talvez, com Patrick Stewart, com adjuvante, ou até melhor filme ali. Ele apareceu só em roteiro adaptado, né?
Só, né, Jurandir? Só.
Não, foi uma surpresa, aspas, né? Porque foi uma surpresa, né? Não é a categoria que a gente tava esperando que o Logan fosse adaptar, fosse indicado, né?
E olha, é uma das categorias principais. Ele foi pras cabeças. Melhor roteiro, cara. É uma honra.
Com certeza.
E olha, mas eu acho que não tem quem tire o prêmio de Me Chame Pelo Seu Nome nessa categoria.
Eu também aposto minhas fichas em Me Chame Pelo Seu Nome, apesar de gostar muito do Artista do Desastre. E assistir o filme com muita vontade de querer ler o livro, acho que isso é uma qualidade, uma adaptação. Me Chame Pelo Seu Nome, eu supri minhas necessidades de conhecer sobre esses personagens apenas assistindo o filme. Eu acho que isso acaba sendo a qualidade também, sabe? De ter adaptado tão bem que você não precisa recorrer a outros artifícios. Eu acho que o Me Chame Pelo Seu Nome é um forte candidato dessa categoria e é a minha aposta.
Eu fico entre Artista do Desastre, Me Chame Pelo Seu Nome, mas talvez seja um dos poucos ou o único Oscar do Me Chame Pelo Seu Nome. E acho que é a maior chance que ele tem de ganhar nessa categoria, se não a do Timothée Chalamet, mas está concorrendo com o Peixe Grande esse ano. Então, Me Chame Pelo Seu Nome. Seria muito legal o Logan ganhar. Por incrível que pareça, já tem um dos dois roteiristas de Logan, né? Um dos três roteiristas, tá? Já foi indicado o Oscar. Scott Frank, ao Oscar de Irresistível Paixão de 99. E Aaron Sorkin, pela Grande Jogada, eu acho que é um Aaron Sorkin um pouquinho menor, mas isso é bom para o filme, porque ele exagera mesmo, menos nos seus diálogos. Porque
ele dirige, né?
Já venceu por... ele dirige e já venceu por A Rede Social, né? Então, Aaron Sorkin sempre vai ser um nome forte. A Grande Jogada, pena que é um filme que pouca gente viu.
Eu acho que ele
é
tá aí só... filmaço,
cara.
Eu acho que ele tá aí só pelo nome, eu não achei. Eu curti o filme.
A história nem é dele.
Eu curti o filme. Ele conseguiu adaptar muito bem uma história difícil de ser levada pras telas, até porque o livro em si, ele só vai até determinada parte. Depois dali, ele teve que trabalhar com a própria Molly
Bloom.
Ele
tá muito singelo no roteiro, entendeu? Ele tá muito... Ele não parece o Aaron Sorkin.
Eu acho que ele não desafia a personagem principal, sabe? A Molly. Ela não é desafiada. E isso me... Assim, e era uma personagem que precisava ser desafiada. A história dela é cheia de incongruência, sabe? E ela não é desafiada em nenhum minuto. Nem parecia um roteiro do Aaron Sorkin. Eu estranhei, assim. Falei, nossa, ele deu uma aliviada porque ele ia dirigir. Falei, não vou deixar esse filme tão difícil. Tá? Acho o filme muito convencional pra ele, assim.
Mas é divertido ver o Aaron Sorkin trabalhando em silêncio, que é raro nos roteiros dele.
É raríssimo, isso é verdade. Eu vou ficar com... Por incrível que pareça, eu vou ficar com o Logan. Apesar daquele artifício que todo mundo detesta, que eu também detesto, que tem lá pra perto do fim do filme, mas eu gosto bastante, assim. Eu acho que É um dos filmes de super-herói, assim, mais pé no chão que eu já
vi. Cara, imagina se ganha, hein? Assim. Imagina se os
loucos. Ia ser demais,
se ganha, eu vou pular. O estúdio cai e...
Vai ter Fini até no teto, né?
Mano, nossa, se tá, Logan cara, ganha... Mano. Rapaz, a festa vai ser muito grande, rapaz. Naquela
pro comercial
naquela
mandar mais Fini aí, porque... Nossa, mas, se Logan ganha, eu vou...
Mas eu acho que vai ganhar sei o Michão pelo seu nome. Eu acho que...
Então, Rogério, tu vota no Logan, eu voto no Me Chame Pelo Seu Nome, Siqueira, Me Chame Pelo Seu Nome,
uhum.
E PH, Me Chame Pelo Seu Nome.
Me Chame Pelo Seu Nome, exatamente. Com um pezinho no Artista do Desastre, mas ultimamente acho que Me Chame Pelo Seu Nome.
Muito bem, vamos aqui, estamos chegando agora nas categorias de atuação, ai, rapaz. Vamos lá, melhor atriz coadjuvante, nós temos Mary J. Blige por Mudbound, nós temos Alison Janney por Eutônia, Laurie Metcalf por Lady Bird, Octavia Spencer por A Forma da Água e Leslie Manville por A Trama Fantasma. Na verdade, por Trama Fantasma.
Que atuação da Leslie Manville. Eu não gosto da atuação da Alison Janney. Gosto, mas quando você compara uma com outra, eu vejo a Alison Janney sentada, dando entrevista com um pássaro no ombro. Reclamando que não tá mais aparecendo no filme.
Né? Se eu pegar as duas mães que a gente tem aqui, certo? A Alison Janney e a Laurie Metcalf, eu prefiro a atuação da Laurie Metcalf. Eu acho que é uma performance um pouco
pelo
mais...
Pelo menos anda, né? Pelo menos tá
não,
andando.
Assim. Não é só isso, pegar. Eu acho que é uma performance
tá dirigindo,
um pouco mais de nuance. É uma performance com um pouco mais de nuance. A Alison Janney, mesmo nos momentos que ela tenta fazer a personagem dela, não a própria Alison Janney, claro. Nos momentos que a personagem dela tenta ser um pouco mais carinhosa, você vê que é uma simulação. Você vê claramente que é uma simulação. Com a Laurie Metcalf, você vê carinho o tempo todo, mas mesmo quando esse carinho tá misturado com raiva, com angústia, com frustração, é uma mistura que... muito maior de sentimentos.
Eu gosto que era da...
E a Leslie Manville, na frente do Daniel Day-Lewis, apagando o Daniel Day-Lewis, gente.
É. Pois é. Não entre numa guerra comigo, você não vai ganhar.
Eu gosto da Alison Janney, porque como é a categoria de melhor atriz coadjuvante, né? Ela não rouba o protagonismo, como a Leslie faz muitas vezes com o Daniel Day-Lewis. Mas aqui a Alison Janney, cara, ela é uma personagem muito braba, mano. Muito ruim, sabe? Você olha assim, caraca, que bicha ruim, mano. Que atuação desgraçada dessa mulher, sabe? E aí você fala assim, pô...
É forte, é que a personagem dela é forte, né? Na
trama.
Acho
melhor
ela
escrito
muito
do que de fato atuado, sabe? Eu não vejo dificuldade de atuação.
É que eu acho que ela tem uma facilidade muito grande, a gente até falou isso no outro podcast, ela tem uma facilidade muito grande, porque
isso,
essa
né?
personagem, ela é real e ela é assim, e ela é praticamente feita pra um filme, né, cara? É uma pessoa, um ser humano que é tão... estereotipado, que ela funciona como uma personagem de um filme. Então, ela tinha muito material pra criar esse personagem, sabe? É. As outras todas aqui, tirando a Octavia Spencer, que tá fazendo ela mesma...
Sim. De novo?
Elas, não, cara. Elas têm um material muito... Tem muito da criatividade, tem muito do diretor, tem muito de composição de personagem. Que a Alison Janney não tem. Ela tá fazendo basicamente uma imitação. Eu gosto da Alison Janney. Eu acho que toda vez que ela aparece, o filme sobe pra mim, no iTunes, eu gosto. Mas eu acho que, nossa, a Metcalf, tem uma cena dela que ela fala, ela tá discutindo com a filha, e a filha, você só fica me criticando e tal, e ela vira pra filha, eu só quero que você seja o melhor de você. Só que ela fala isso, é uma pancada, mas você olha no olho dela, tem tristeza no olho dela de estar falando aquilo.
Mentira.
Ela tá falando aquilo porque ela quer que a filha cresça, e não, ela não tá falando aquilo de coração, e você consegue ver isso na atriz. Eu acho maravilhoso, cara. Apesar de a minha preferência ser da Leslie Manville, que eu acho que ela tá fenomenal na Trama Fantasma.
Eu vou votar na Alison Janney, que é uma atriz que já tem uma...
Não, eu vou votar na Alison Janney.
Uma carreira absurda, principalmente nas séries ali em West Wing, né? Ela já ganhou várias premiações, inclusive Emmy, SAG Awards, e tudo mais. E aí,
primeira indicação dela aqui, né?
E aí agora é o reconhecimento dela no cinema, né? Ela já ganhou o Globo de Ouro, ganhou BAFTA também, né? E agora tem a chance muito forte aí de ganhar o Oscar.
Já ganhou, né?
Olha, se não fosse a sempre terrível Octavia Spencer, eu vou falar de novo, porque eu nunca falo isso. Eu realmente não gosto. Essa pessoa, eu deveria dizer assim, gente, me dê outro tipo de papel. Ela deveria ter tomar vergonha na cara e dizer, chega. eu não vou repetir o que eu sempre faço.
Os filmes é tudo parecido, seja, né? Mesmo. De histórias cruzadas até hoje, os filmes parece que são todos iguais, os personagens dela, né, cara?
Os personagens são iguais, até a roupa é a mesma, se duvidar.
Eu acho que a única exceção é a cabana.
Não, é a cabana.
A cabana é que ela vive em Deus, né? A cabana ela tá diferente, pô.
Você imaginar que Deus é Octavia Spencer. Só rapidinho, se não fosse ela, a Octavia Spencer, todos teriam aqui a primeira indicação nessa categoria. Então seriam todas virgens de atriz coadjuvante aqui no caso.
É. Bacana, né? Isso é bom, né? Você vê que o Oscar está renovando, né?
É bom porque
né?
Tá renovando, apesar de serem pessoas velhas, né?
Exatamente.
Velhas que eu digo assim, não são tão novas, né? É. Todas as indicadas não são tão novas, mas é bom porque, de certa forma, o cinema tá se renovando, principalmente com a Alison Janney, que tá ganhando reconhecimento muito recente.
Exatamente. Eu voto nela, Alison Janney, PH.
Voto nela porque vão nela.
Olha lá, o PH está fazendo a mesma coisa que você falou que você tava reclamando lá atrás. Você fala bem de uma e vota na outra.
Não, não, não.
Não vem,
não. Eu sempre estou votando.
Lamentável.
É uma aposta. É uma aposta. Eu tô na aposta.
Lamentável. Olha, vocês estão analisando a sinceridade dessas pessoas.
Olha, nesse eu vou ter que votar com o coração, certo? Eu amo a Leslie Manville, mas o que a Laurie Metcalf fez, cara, me conquistou. A personagem dela me conquistou.
Mãe da Lady Bird.
Uhum, isso. A personagem me conquistou, sabe? A dor, a alegria que ela tem, tristeza, todos esses sentimentos, todos misturados, cara.
Cena do carro maravilhosa, hein, Siqueira?
Cena do carro, olha, pra mim é a personagem
cenas
mais...
Cenas dos carros.
Até a primeira, cara, com aquele susto que ela toma, cara. Que é cômico, mas também você sente medo.
A cena da loja de roupa também, né? A cena da loja de roupa é muito boa, assim. Mas isso vem muito das duas, né? Da Saoirse Ronan e da...
A química entre as duas é muito boa. Por isso eu vou votar na Laurie, cara. Laurie Metcalf.
E eu vou te falar, o discurso do Sikas me fez mudar de ideia. Eu vou votar na Laurie também, tá bom? Pronto.
Tudo bem.
Mudei agora. Fui pra Laurie.
Então, Siqueira e Rogério na Laurie Metcalf. E eu e PH na Alison Janney de Eutônia.
Vamos lá para melhor ator coadjuvante. Meu querido William Dafoe aí de Projeto Flórida. Woody Harrelson por 3 Anúncios para um Crime. Richard Jenkins por A Forma da Água. Christoph Plummer por Todo o Dinheiro do Mundo. E Sam Rockwell por 3 Anúncios para um Crime.
Aí.
Só para corrigir, Richard Jenkins por A Forma da Água.
Gente, antes da gente ir para as categorias, vocês não acham que o Christopher Plummer tá roubando o lugar que era do Michael Stuhlbarg?
Tal.
Não quero falar sobre esse filme, não.
Eu nem vou falar nada, porque esse é o único filme grande de todos os filmes do Oscar que eu não consegui ver. Foi o Todo Dinheiro do Mundo.
Indicaram o Todo Dinheiro do Mundo pra... Por quê? Pra quê, gente?
O Christopher Plummer? Dar o dedo médio pro Kevin Spacey. Só pra isso.
Foi.
Só pra isso. Olha, tira...
Se for pra tirar o Kevin Spacey, coloca outro aqui, porque o Christopher Plummer, cara, ele é até atrapalhado pelo filme, entendeu? E aí?
Ele é melhor que o filme. Ele é melhor que o filme, ponto.
É, mas ficam jogando o cara no escuro, indicar o quê? O Noob Saibot, pô?
Olha, de boa. Pra mim, essa indicação devia ter sido do Michael Stuhlbarg. Só aquele discurso final dele no... Me Chama Pelo Seu Nome, já merecia indicação. Eu não isso entendo. Aí, eu não entendo.
Você, Thiago Siqueira. Já que você quer ter um ponto.
É, eu voto no Sam Rockwell, né? Que de 3 Anúncios para um Crime.
Que é barbada.
Que é um personagem complexo, né? Um personagem que passa por transformações. Eu adoro o filme. As pessoas me conhecem aí já há muito tempo, né? Sabe que eu gosto desse tipo de filme, né? É um filme que os personagens se transformam. Eles começam de um jeito e acabam de outro, assim. Por mais que eu vejo valor em personagens que não evoluem, assim, mas a história é contada, sabe? Que não é o caso do personagem do Daniel Day-Lewis, que não me agradou. Mas o Sam Rockwell aqui, ele passa por uma transformação que eu acho interessantíssima e abre possibilidades para muitas discussões. E acredito que o Woody Harrelson também está excelente no filme. Mas o Sam Rockwell, por ser esse personagem de muitas camadas, né, que ele passa por algumas transformações, eu acredito que o Sam Rockwell mereça ganhar o seu Oscar por 3 Anúncios para um Crime.
Merecer ganhar desde Lunar, vai levar dessa vez aqui por coadjuvante. Em Lunar ele poderia ter ganho como principal e como coadjuvante também.
Podia ter ganho pelo vilão do Homem de Ferro 3.
Não, ele ele merece desde A Espera de um Milagre.
Olha aí.
De lá já merece.
Milagre, cara, exatamente.
Super bom.
Coadjuvante, né?
Coadjuvante.
A primeira indicação dele como coadjuvante vai levar, belíssimo ator, acho que ainda subestimado e acredito que a partir desse Oscar não mais, né, talvez ganhe aí um ator, passe a ser um ator de grife alta, que é o que merece, mas eu queria só falar um pouquinho do William Dafoe, Projeto Flórida, a única indicação desse filme, o maior subestimado do Oscar, junto com Eutônia. É, o Projeto Flórida tem uma cena específica do Willem Dafoe, ele tem pelo menos 3 cenas exemplares. Mas uma cena específica, que é um plano longo, corta muito pouco, ele tirando um velhinho que tá ali abusando das crianças. Cara, qualquer diretor teria cortado essa cena antes, mas não. Acompanhou Willem Dafoe do começo ao fim dessa cena. É algo maravilhoso. Maravilhoso. Por favor, assistam Projeto Flórida e foquem-se nessa cena específica do velhinho e do Willem Dafoe.
Se bobear, vai ser a cena que eles vão passar no Oscar, vai ser essa cena, porque...
Provavelmente.
Essa cena é a dele, sabe? O Willem Dafoe brilha. E ele brilha demais. Esse filme é realmente muito bonito, é uma pérola.
Rogério?
3 Anúncios para um Crime e Sam Rockwell. Sam Rockwell. Ah, esse, a gente Sam já falou demais do personagem no podcast passado, né, cara? É muito complexo, realmente. E o Sam Rockwell, você acredita, né? E ele consegue, ele vai do engraçado nos momentos mais... É um ator que tem essa capacidade de fazer troça de uma coisa horrível, entendeu? E ele faz isso com naturalidade. Então, tá na hora dele ganhar um prêmio mesmo. Eu fico com o Sam Rockwell também.
Sicas?
Sam Rockwell, cara. É, como o Roger disse, a gente tinha falado muito sobre a atuação dele. Eu acho que é o personagem mais multifacetado que a gente tem nessa categoria. Concordo. E o Sam Rockwell conseguiu exibir cada uma dessas facetas do Jason, personagem dele. É, desde o policial racista, desde o filho criado por uma mãe opressora, passando pelo detetive que quer ser bom no seu trabalho, passando pro homem que quer ser um pouco melhor do que é. Eu acho que todas essas facetas culminam num personagem extremamente complexo e que foi interpretado de maneira brilhante pelo Rockwell. Falta dele.
Maravilhoso. Todo mundo escolheu Sam Rockwell, não?
Esse é o prêmio mais fácil do Oscar, eu acho. And we're down, we go, go.
Rogério, melhor ator, por favor, leia.
Melhor ator, temos Timothée Chalamet, por Me Chame Pelo Seu Nome.
Timothée.
Daniel Day-Lewis.
Tem que fazer o bico, Timothée.
Timothée Chalamet, por Me Chame Pelo Seu Nome. Daniel Day-Lewis, por Trama Fantasma. Daniel Kaluuya, por Corra. Gary Oldman, por Destino de uma Nação. E Denzel Washington, por Roman J. Israel-esque. É assim, né, que fala?
Esquire,
é verdade. Eu tinha escrito em algum lugar e eu não sei onde eu escrevi.
Mas
é
aqui Esquire. O título aqui só ficou Roman J. Israel, pronto.
Que, juntamente com o The Square, é pau a pau um dos piores filmes do Oscar, assim, tranquilamente. Que
eu não achei necessariamente
chato.
Ruim, só acho muito chato.
Muito chato, cara.
Falando
foi
em chato,
difícil terminar.
Timothée Chalamet, né? Me Chame Pelo Seu Nome, personagem insuportável. Mas
falando em chato.
É o Tim Turner versão hipster.
Que mas, cara chato.
Mas é um personagem complexo também, né? Que passa por um amadurecimento e tudo.
É muitos personagens chatos, né, Julius? Porque tem o Chalamet faz um chato, o Daniel Day-Lewis faz um chato, o Denzel Washington faz um chato, o Gary Oldman faz um chato.
Daniel Day-Lewis é aquele velho que não deixa... Tipo assim, se você mora numa casa com um monte de gente, você não pode ouvir um filmezinho mais alto, assim, porque reclamei, baixa aí, porque tá barulho. É o Daniel Day-Lewis.
Olha, enquanto isso, Gary Oldman, cara, tem uma fala no filme, o jeito que ele entrega que eu gosto muito, é uma fala bem, bem besta. Não me interrompa enquanto eu estou lhe interrompendo. É uma fala tão besta, tão idiota, mas que a autoridade com que ele fala, cara, é uma fala literalmente idiota.
Sim.
É uma frase imbecil, mas ele consegue fazer com que você tenha respeito pra ele com isso.
A atuação, Siqueira, do Gary Oldman é fortalecida pelos discursos maravilhosos do texto maravilhoso do Churchill, né?
Do Churchill.
E o Gary Oldman entrega com maestria esses discursos. É, você consegue se colocar naquela época e como ele conseguiu convencer aquela população, porque eu que não sou inglês, eu me convenci. Eu ia pegando meu barquinho aqui
se arrepia,
na minha,
né,
jangada e colocar lá pra tentar resgatar a turma.
Arrepia, é muito
eu
bonito.
Eu acho que de,
cara,
Fortaleza pro Canal da Mancha é um pouquinho mais longo, sabe, Judas?
Mas dá certo.
E tem
só acreditar.
E tem o cuspe do Gary Oldman, tá lá também, característico. Parabéns. O Gary Oldman é um ator excepcional, né, cara? Passou da hora. Tem os gritos
é
dele.
É o Gary Oldman que tá no Friends, que ele faz um papel com o Joey, que ele faz um cara do
exército. Ele brinca com ele mesmo, é. Ele brinca com isso.
Did you take the picture? I have the picture.
Isso, muito bom.
Eu acho que vai todo mundo no Gary Oldman, né?
Sim.
Vocês vão no Gary Oldman? Eu tô falando por todo mundo aqui, mas acho que...
Gary Oldman.
Eu falei que o Sam Rockwell era o Oscar mais fácil, mas esse aqui é o mais fácil. Mas, como eu vou contra a maré, eu vou com o Daniel Day-Lewis.
Nossa, por quê?
Olha aí. É o papel da aposentadoria do Daniel Day-Lewis.
Não, já tem 3 Oscars, não precisa de mais, tá?
Não, não precisa, não vai ganhar, mas eu vou com ele, de coração. Vou então chamar agora, sim, categoria mais alta do Oscar, melhor atriz.
Posso ler, Rogério?
Por favor, PH Santos.
Vamos lá, vamos lá. Sally Hawkins, que não falou nada pela Forma da Água, mas cantou. Frances McDormand, por 3 Anúncios para um Crime. Margot Robbie, queridíssima, por Aitonia. Saoirse Ronan, viu, Siqueira?
É, Siqueira.
Saoirse Ronan, por Lady Bird. E, finalmente, Meryl Streep, por The Post.
E aí, gente?
Já exclui logo a Meryl Streep, ela já tem Oscar demais.
Certo? É, já estamos nessa.
Não, e não tem chance.
Não tem chance.
17ª indicação de Meryl Streep como melhor atriz.
Absurdo, né, mano?
Tá?
Você já nem ia mais, né? Já nem ia mais.
O prêmio Meryl Streep aqui, né, gente?
É, Meryl Streep Awards.
Prêmio Meryl Streep de melhor atriz, que assim ela já ficava ao concurso e pronto, tá resolvido.
Ao concurso.
E na trilha sonora também, na trilha sonora também podiam colocar o John Williams também. Prêmio trilha sonora de John Williams vai para...
Não, é o Oscar da Saoirse ainda.
A terceira indicação dela, né? E foi indicado lá por Desejo de Reparação, né? Foi indicado também por Brooklyn e agora por Lady Bird, né?
Juras, eu acho que não é ainda o momento, mas eu gosto muito dela ter sido indicada por isso. Sim. Por esse tipo de filme, como eu falei lá no outro. Mas quando vai ser porteira aberta. Quando ela começar a ganhar, vai levar. Somente quando vierem os filmes mais potentes, assim, pra carreira dela. Que precisem mais dela ainda do que o Lady Bird, que precisou muito, mas é um filme relativamente menor. É Frances McDormand, ali em segundo lugar, talvez a Sally Hawkins, porque foi um trabalho belíssimo. Mas eu acredito mais o trabalho da Sally Hawkins, a coragem do Guilherme Del Toro em colocá-la em certas situações e também em explorar um lado bem difícil de atuação. Sim. Recentemente assisti aí o Mute, ou Mudo, filme do Duncan Jones, que temos um mudo como personagem principal, né? Legal. Eu tô usando essa palavra porque o próprio filme tá utilizando, tá?
O nome do filme.
E aí, cara, quando você vê o Alexander Skarsgård fazendo o que a Sally Hawkins fez com maestria, você entende que ela melhora mais ainda, porque é muito difícil, é muito difícil.
Mas eu vou dizer, viu, dessas 5 indicadas, a minha atuação favorita foi da Margot Robbie, por Eutônia. Achei a atuação absurdamente fantástica. Ela tem momentos, ela tem momentos de Oscar, sabe? Só que você percebe que parece que não é o momento ainda da Margot Robbie vencer esse Oscar, sabe? A Frances McDormand, que já ganhou o Oscar lá pro Fargo, né? Vem aqui, mas só que o Fargo foi o quê? Foi lá em 96.
O filme 96 e Oscar, o Oscar 97, né?
Tem aí...
Ou seja, 21 anos depois, cara.
21 anos de 21 depois. Anos. E ela continua entregando esses papéis, né, cara? É um papel forte. É um papel que o roteiro ajuda muito a Frances ganhar, sabe? Porque ela não tem um set pieces, né? Ela não tem aquele momento de que você olha assim...
O filme é a set piece.
Isso,
né?
Ganhou
ela,
Oscar.
Ela isso, é a set piece.
Enquanto a Margot Robbie, ela tem esse momento, sabe? Tem pelo menos uns 2 momentos assim que você fala assim, caraca, foi aí que ela ganhou a indicação ao Oscar, sabe? Porque a Margot Robbie, acho que a gente vai ver ainda... Mais à frente, sabe? É muito nova e pode surpreender a gente mais à frente.
Ela, né? ela tá despontando agora, né? A Frances, ela consegue transmitir uma coisa no olhar, cara, sabe?
Sim.
Mas se você... As pessoas falam que ela faz... repete muitas vezes o papel, mas se você for ver o papel que ela ganhou o Oscar por Fargo, é totalmente diferente desse papel aqui. Chega a ser até um pouco cômico o papel dela lá, né? E aqui é uma mulher triste, uma mulher, cara... Sabe, que ela
é um
tá
peso nos olhos, né?
Peso do mundo, cara, nas costas. Eu vou falar uma coisa que eu escrevi na crítica, que é até uma bobeira, que até na crítica eu falo isso. Mas, cara, ela é uma força da natureza, essa mulher, cara. Ela consegue transmitir com muita naturalidade uma coisa que ela talvez nunca tenha sofrido na vida, cara. E você acredita, você fala, sim, cara, essa mulher, ela apanhou a vida toda. Essa mulher, ela falou uma besteira na hora errada e deu tudo errado. Perdeu a filha. E ela tem que lutar contra uma cidade inteira só pra conseguir solucionar o crime e pra ter um pouco mais de alívio na alma. Cara, essa mulher é sensacional. Tem uma série que ela fez que chama Olive Kitteridge, que é uma série da HBO, que é, aliás, é uma minissérie que, cara, assim, o nível de atuação dela é fora do comum, assim. Se você vê os trabalhos que ela fez, se vocês puderem assistir essa série, ela é é maravilhosa e ela é totalmente calcada na figura da Frances McDormand, que aqui no Três Anúncios arrebenta, cara. É, eu acho que não tem pra ninguém esse ano, é da Frances.
Eu vou na Frances, pegar na Frances também?
Sim, pegar na Frances.
Rogério na Frances. Siqueira?
Frances McDormand, cara.
Excepcional. Vamos para as categorias principais aqui, chegamos. É, melhor direção, tá? Porque tem muita gente que fala melhor diretor e não existe essa categoria. Essa categoria se chama direção. Diretor é muito masculino, como se só homem pudesse ser indicado. Então, coloca na cabeça, melhor direção. Dunkirk, Christopher Nolan, né? Corra, Jordan Peele. Lady Bird, A Hora de Voar, Greta Gerwig. Trama Fantasma, Paul Thomas Anderson. E A Forma da Água, Guillermo del Toro.
Juras? Vamos lá, gordão, sobe.
Esse vai ser o momento. Esse vai ser o momento que a gente vai se abraçar no quadro e gritar: Guillermo!
Eu grito por Greta Gerwig, Christopher Nolan, Guillermo del Toro, Jordan Peele. O único que eu vou ficar é se o Paul Thomas Anderson ganhar. Todos os outros, cara, eu vou. Se Jordan Peele levar,
vai ficar nu
na live.
Eu
como 5 Finis ao mesmo tempo.
5 sacos ou 5 balas?
5 balas, né? Pelo amor de Deus.
Posso te falar? Eu vou votar. E aí é aqui que vem aquela. Lembra que eu prometi lá na frente? É aqui que eu vou votar com o coração, cara. Eu vou votar no Jordan Peele. Porque eu acho que o trabalho que ele fez no Corra, a segunda vez que eu assisti, você consegue perceber o trabalho de câmera que esse cara fez. É toda a preparação.
Nada normal, nada normal.
Toda a preparação para aquele plot twist, que não é nem no final, é um plot twist quase no terço final, digamos assim. É sensacional, cara. Sensacional. O cara transforma um filme que começa como um filme de horror total. Ele transforma numa comédia romântica, de repente vira uma comédia de humor negro e no final. Volta a ser o terror. Cara, filmaço, o Jordan Peele fez um trabalho incrível. Eu vou votar nele aqui, apesar de eu saber que ele não vai ganhar. Vai pro Guillermo, que eu vou ficar muito feliz. Mas eu acho que quem merecia mais era o Jordan nesse ano.
Excelente. Fala um negócio aqui. Se não fosse o Paul Thomas Anderson, só estreantes nessa categoria, tá?
Aí que beleza.
Primeira indicação, melhor direção do Nolan, cara. Incrível.
É incrível que parece.
Muita gente não acreditou nisso, né, cara? Teve gente pesquisando e realmente é muito estranho. Mesmo. É que alguns filmes do Nolan já foram indicados pra melhor filme, mas ele nunca tinha sido indicado pra melhor diretor.
Isso quer dizer alguma coisa?
Nada. Sim,
que o Guillermo del Toro vai mais feliz ainda.
Vou dizer o seguinte, né? A gente, desde 2013 ali, a gente veio com a sequência, né? Do Alfonso Cuarón ganhando o Oscar. Ele é mexicano, né? Ganhando por Gravidade. Inharrito ganhando em 2014 por Birdman. Inharrito ganhando novamente em 2015 por Regresso. E aí o Damien Chazelle dá uma quebrada na trinca aí dos mexicanos, e agora dessa vez Guillermo del Toro pode subir ao palco e vencer novamente. Então, nos últimos 5 anos, 4 mexicanos ganhando o Oscar de melhor diretor, hein? Puta merda, hein?
E juras, Guillermo del Toro merece. Foi quem abriu essa safra de diretores mexicanos aí pra Hollywood.
Exatamente.
Né? Então, Guillermo del Toro que levanta a bandeira, os outros ultrapassam o gordão, mas Guillermo del Toro, tô contigo, gordura forever.
Guillermo del Toro, né, Pacific Rim, Hellboys, Blade 2, Labirinto do Fauno, um cara que sempre entregou filmes diferentes, falando sobre monstros, os monstros internos que todo mundo tem, né, e aí ele entrega essa Forma da Água, que fala sobre tudo isso, né.
É, aqui ele faz um filme...
venceu o Globo de Ouro, o Critics' Choice.
Sim, ganhou tudo.
E o DGA, né, então...
ganhou tudo. Ele faz um filme aqui redondinho pro Oscar, né, tirando o fato de ser um filme de fantasia, monstros. Coisa que a academia não costuma premiar, mas todo o restante, ele colocou uma cena musical, sabe, ele homenageia a história do cinema, ele homenageia os filmes antigos de monstros. E, cara, ele faz um mix de tudo que a academia mais ama e ele coloca uma mulher forte. Então, quer dizer, ele faz um mix não só do que a academia gostava no passado, mas do que a academia tá procurando hoje, que é um filme politizado. Então ele tá trazendo uma mulher forte, uma mulher que toma atitude pelo que ela quer. E também ela é uma excluída, né? Então, quer dizer, cara, são vários assuntos aí que ele amarra com uma destreza inacreditável, assim. E eu acho que ele vai levar facilmente.
Acho que são duas formas de analisar, viu, Rogério? Pode ser politizado no sentido de... É como se ele não fosse natural, mas na verdade ele é muito... ele é muito objetivo. Quando o Guilherme Doutor, ele coloca esses personagens, e quando coloca a Sally Hawkins como protagonista, na verdade tem um objetivo forte aí, né? Ele quer contar a história que ele sempre quis contar, sabe? E o Guilherme Doutor, se você pegar os filmes dele, ele sempre teve personagens femininas fortes, sabe? Então não é nenhuma... Ah, ele só foi indicado porque é um filme politizado. Não, é um filme porque é essa história que ele quis contar. E ele, sim, ele fez um filme meu bait, assim, sabe? Oscar bait, né? Iscazinha pro Oscar. Mas isso não diminui a qualidade do filme, sabe? Acho que o filme ele entrega... ele tem muitas qualidades, apesar de não ser meu favorito na categoria
acho
principal.
Acho que o Guilherme Del Toro, ele quer ganhar o Oscar e depois voltar pras nerdices dele. É isso que ele...
E volta,
Guilherme. Tomar o Oscar pra dizer assim... Mãe, tá sabe aqui, que ele podia dirigir, Oscar, adeus, vou voltar pros meus monstros gigantes, Pacific Rim 3, o melhor filme do ano.
Ele poderia dirigir a série do Senhor dos Anéis da Amazon, cara. Imagina, mano.
Nossa, que maravilha. Produzir seu showrun, pronto.
Dirigir, produzir, roteirizar.
Lembrando que ele quase dirigiu o Hobbit, né? O projeto acabou caindo na mão do Peter Jackson. Eu também queria muito ter visto.
O filme dele é bem melhor. O Hobbit dele é bem melhor do que o Peter Jackson.
É. E eu li um artigo que dizia o seguinte, que ele tentou durante muitos anos ser um diretor comercial. Então, ele tentava fazer filmes comerciais, como Hellboy, por exemplo. Ele fez Mutação lá atrás, que era um filme de terror e tal. Que são filmes mais comerciais, só que nunca dá dinheiro, cara. O Colin Scalati é um outro filme mais comercial dele, só que não dá dinheiro. E aí ele falou, quer saber, eu vou fazer filme mais de arte mesmo e tal. E aqui ele acabou conseguindo fazer um belo mix, né? Porque é um filme bonito, que não é um filme difícil. É um filme que dá pra, não dá pra família toda assistir, não, pelo amor de Deus. Tem umas cenas lá que são um pouquinho, assim, além do que...
Menino,
né?
Tem vagina.
PG-13. Eu não tô nem falando disso, tô falando mais do sangue mesmo, da parte sanguinolenta. Mas ele consegue fazer um filme que agradou crítica e público, apesar de não ter tanto público, infelizmente.
E Rogério, é importante que não foge
ninguém
das raízes...
Ninguém viu, mas fez uma homenagem ao Alf e o É Teimoso, né?
É engraçado que ninguém viu, mas quem viu gostou muito, né, cara? Assim, a maioria das opiniões que você vê por aí são de pessoas que gostaram bastante do filme. É engraçado isso.
O mais importante é um filme que não foge das raízes do próprio Doutor. Ele não foge de quem ele é, de quem ele sempre foi, do cinema que ele sempre quis mostrar. É uma coisa que o próprio Peter Jackson também fez, se você pensar.
Muito bem, então todos...
Guilherme Del Toro, né? Quero te ver na Marvel.
Também, queria ver muito, hein?
Não, eu quero ver ele fazendo o filme do Monstro do Pântano. Todos o Guilherme Del Toro, então?
Eu fico com o Jordan Peele.
Vamos lá para a categoria principal do Oscar 2018. Mais uma vez, nós temos 9 indicados ao invés de 10. E você não sabe por quê? Nós temos o link aqui na postagem que explica como funciona o Oscar. Vai lá e assiste. Vamos lá? Me Chame Pelo Seu Nome.
O Destino de uma Nação.
Dunkirk.
Corra!
Lady Bird, A Hora de Voar.
Trama Fantasma.
The Post, A Guerra Secreta.
A Forma da Água.
3 anúncios para um crime. Nhaim, gente.
Cara. Eu andei pesquisando, estudando, querendo saber o que é que o segundo lugar importa. Eu vou em A Forma da Água.
Que isso. Ah, não faça isso.
PH, é engraçado que os dois principais concorrentes aqui, que é A Forma da Água e 3 Anúncios, os dois eles tiveram um certo backlash. O 3 Anúncios com aquela campanha dizendo que o filme era racista, que não é. A gente já falou disso várias e várias vezes. E A Forma da Água com aquela acusação de plágio.
Depois que o Casey Affleck ganhou, eu vi que isso não importa.
Deixa eu só fazer aqui uma paradinha aqui, ó. The Post não tem chance de ganhar, né? Não tem.
Não, pode cortar, corta.
Vamos eliminar, vai. 5 que não tem chance de ganhar, vai.
Lady Bird.
O Destino de uma Nação, The Post, Lady Bird.
Destino de uma Nação.
E eu me chamo pelo seu nome.
Não, olha, já pode cortar os 5 que não tem... Aliás, os 4 que não tem... É a indicação melhor diretor, certo? Pode cortar esses aí já fácil.
Como assim? Você vai tirar 3 anúncios?
Eu tiro 3 anúncios. Ele já diminui a chance.
Você é maluco.
Diminui a chance.
Não há, diminui a chance. Não concordo. E o Argo? Explica o Argo.
Cara,
Argo ganhou
e
não tinha diretor. Não, então. Aí esse ano vai ser uma aberração também.
Peraí. Eu tô colocando aqui os que tem melhor chance. Os que tem maior chance. Não tá indicado melhor direção, já perde chance. Já um ponto a menos.
Concordo. Não concordo contigo. Eu acho que, cara, a partir do momento que o Ben Affleck ganhou, eu acho que... Aliás, o Ben Affleck não ganhou e o filme dele ganhou, eu acho que isso cai meio por terra, assim, cara, sabe... Porque é aquele negócio, quem indica é o sindicato e quem vota não é o sindicato. O sindicato até vota, mas aí eu voto pro melhor filme. Aí a força do sindicato se perde, sabe? Eu acho que... Eu ainda acho... Hoje mesmo o Três Anúncios para um Crime... Hoje ou ontem o Três Anúncios para um Crime ganhou um prêmio. Então, quer dizer, ele vem ganhando.
Essa regra já foi. A regra já foi.
E olha, tem outra coisa. Se a gente for pro sindicato... É, no caso de melhor filme, o sindicato é o sindicato de produtores. Quem ganhou foi a Fama da Água.
Mas faz muito tempo, sabe? Cara, uma coisa que a gente descobriu... Cara,
esquece, de verdade. É. Pra essa votação final, esquece sindicato. Importa, é minoria. É minoria, gente, pelo amor
então,
de Deus.
Mas qual foi que filme ganhou o melhor elenco? Três Anúncios para um Crime, que é o SEG, que aí importa, entendeu?
Aí importa.
Eu acho que... A gente percebeu com a caída do Artistas do Desastre que o James Franco com certeza ia ser indicado para melhor ator e outras categorias. O filme ia ser indicado, ele caiu em basicamente tudo, ele só ficou para roteiro. Eu acho que a gente consegue perceber que o votante do Oscar, ele deixa tudo pro final, tá? Assim como o brasileiro, ele deixa tudo pro final. E eles estão fazendo essas indicações. Você viu que o Kleber Mendonça Filho estava votando esses dias. Então ele também deixou pro final.
O Edgar Wright, ele entregou faltando 64 minutos para encerrar a votação.
Então, aí, o que esses caras fazem? Eles vêm com hype. E qual é o hype do momento? O hype do momento é Três Anúncios, cara. Ele vem ganhando tudo. Ganhou a premiação lá da Inglaterra, o...
BAFTA.
O BAFTA. Então, quer dizer, é um filme que vem crescendo. Eu acho que, por conta de tudo isso, e como o backlash do Três Anúncios subiu lá uma época e já caiu com tudo, porque as pessoas que foram assistir perceberam que não tem nada de racismo nesse filme, vão falar, Três Anúncios, é um filme importante pra esse momento.
Não me importo nada disso. Mas só que na minha cabeça, comparando Três Anúncios para o Crime e A Forma da Água, eu acho Três Anúncios para o Crime muito mais filme do que A Forma da Água.
Eu também.
A história da Forma da Água eu já vi 500 vezes. Só que contra a roupagem aqui, né? E o de Três Anúncios, cara...
Não, mas filme por mais filme, na cabeça de muita gente lá, o Dunkirk pode ser mais filme.
Pode ser.
Pode.
Não é excludente aqui. Só que comparando um com o outro aqui, tá? Que são os dois principais aí que... A turma tá com dúvida, né, no que escolher.
Vamos colocar 5 principais, vai. Vamos colocar 5.
A Forma da Água e Três Anúncios são os dois, né?
Forma da Água, Corra, Dunkirk e Trama Fantasma, Correndo por Fora. Não acho que o Dunkirk tá fraco nessa concorrência. Não acho mesmo. Pode ser que esse nome, na hora que o cara for escolher, surta algum efeito na cabeça das pessoas que não votaram no Christopher Nolan na categoria anterior. Não. Eu acho que o Corra, nisso que o Rogério falou, o Corra também tá ganhando uma campanha muito grande. Olha o tanto de notícia que tem nos canais gringos, nos sites gringos aí, do Jordan Peele, né? Ele tá fazendo uma campanha certa e muito, muito forte. Ele soube fazer a campanha, tá? E eu acho que, qual é o grande lance do Get Out? Que é o mesmo lance do A Forma da Água. Na minha cabeça, quem vota em A Forma da Água, em segundo lugar, não coloca o Três Anúncios, coloca o Get Out. Mas quem vota no Três Anúncios vai colocar ali tanto o Get Out, tanto o Forma da Água em segundo lugar. Então, esses três aí principais, é muito difícil sair deles, cara. Porque quem ganha o Oscar é segundo lugar. Moonlight foi isso. La La Land era hype, era prêmios, era tudo. Foi primeira escolha de um monte de gente. Mas qual foi a segunda escolha de todo mundo? Moonlight.
Mas o Moonlight, PH, ele foi subindo no final. É por isso que eu tô falando. Como eles deixam pro final, pra votar, é o que eu falei lá atrás, é que eu não dei a explicação correta. O que acontece é o seguinte, o James Franco, ele ganhou o Globo de Ouro, né, tava felizão da vida lá, ganhou o prêmio e tudo mais. E aí, na noite seguinte do Globo de Ouro, saíram aquelas acusações de assédio sexual e tudo mais. E aquela era a última semana pra votar os indicados do Oscar. Então quer dizer que na última semana ele caiu. Mais
especificamente, faltavam 3 dias.
Exato, 3 dias.
Quando teve a entrevista que ele tentou resolver o problema, faltavam 3 dias pras indicações.
Exato, e aí você vê que ele sumiu totalmente, o filme dele desapareceu, né? E então o que deve estar acontecendo na votação é agora nesses 3 dias mesmo. O Corra realmente vem muito forte. E realmente ele pode estar ali como segundo lugar para muita gente. Mas eu acho que a potência do Três Anúncios ainda vai ser mais forte. Mas eu não tô nem votando nele aqui, escolhendo ele aqui, porque eu acho que ele vai ganhar ou não vai. Eu realmente escolho ele porque eu acho ele não só o melhor filme do Oscar, inteiro do Oscar, como eu acho ele o melhor filme que eu vi esse ano. Então, eu vou de cara, né, no Três Anúncios. Eu acho um filmaço, eu acho que é um filme... Eu já assisti ele 3 vezes, só pra vocês terem uma ideia. 3 vezes, e as 3 vezes eu chorei. Então, eu vou ficar com 3 anúncios mesmo, e eu devo ficar com ele durante boa parte do ano, se bobear até o fim do ano como melhor filme.
Ele também tá na minha lista aí de melhores do ano, e é um filme extremamente poderoso, exatamente um soco na cara, um soco no estômago, né? Você sai mal, você sai pensativo, você sai discutindo 3 anúncios para o crime. Não sei qual outro filme, tirando o Corra, acho que o Corra é um outro que você sai conversando, querendo falar sobre ele, ele reverbera mais. Os demais filmes, não sei. Não sei se as pessoas conversam muito sobre eles. Não...
Talvez Me Chame Pelo Seu Nome.
Talvez Me Chame Pelo Seu Nome.
Me Chame Pelo Seu Nome é muito, também é muito falado. Você tem muito diálogo pra ser travado depois filme.
Mas eu acho que a força tá ali entre o Corra tá correndo muito por fora, assim, sabe? E existe uma possibilidade grande dele aparecer, sabe? E eu ficaria muito feliz se ele ganhasse o melhor filme.
Ia ser demais, né, cara? Ia ser demais. Surpreendente. Eu ia ficar muito feliz também.
Ia ser surpreendente. Ia ficar muito feliz. Mas eu fico com 3 anúncios para No Crime, tá? Essa é a minha aposta. PH Santos?
Forma da Água.
Siqueira.
Forma da Água.
Tudo bem, rapaz. Divisão, hein? Na parte final aí tivemos uma divisão de opiniões. Isso é muito importante porque o Oscar... é esta festa maravilhosa que culmina ali no dia 4 de março de 2018, em que a gente vai fazer uma live lá no YouTube. Então tem link aqui no post para você já ir para nossa live lá que está programada. Se você está ouvindo depois, clica no link aí para você assistir a nossa live, que a gente vai colocar nos comentários, inclusive, os highlights da live, tá? As reações, tipo assim, 2 horas e 42 minutos, reação à vitória do Guilherme Doutor. A gente vai colocar lá para você... não perder nada. Muito bem, falamos sobre o Oscar, temos aqui vários links na postagem desse podcast, ou se você está ouvindo no seu aplicativo, abre aí o aplicativo, vai nas informações desta edição do podcast, não termina de ouvir, tá ainda, vai, clica lá, vê as informações e você vai ver os links todos relacionados, porque aqui no Rapadura Cast a gente coloca os links de tudo que a gente comenta, tanto no post quanto no aplicativo aí que você escuta, seja qual aplicativo for. É isso, falamos sobre o Oscar 2018, mais uma festa maravilhosa. Deixa seu comentário aqui no rapaduracast.com.br, coloca a sua lista de vencedores. Depois, olha só, se você tá ouvindo antes do Oscar isso daqui, a gente vai comprovar, tá? Porque você vai colocar ali, segunda de manhã, esses são meus favoritos. Aí já passou o Oscar, você já pegou os vencedores e colocou lá. Não rola, né? Tem que ser antes, tá? Coloca antes pra gente poder comparar depois e dizer assim, ah, eu acertei 20, acertei 15, acertei 24 categorias. Coloca aí nos comentários do rapaduracast.com.br, ou se você não se importa, coloca só das categorias principais aí, ou dos assuntos que a gente discutiu neste programa. Lembrando que você pode seguir o Rapadura nas nossas redes sociais, que é arroba rapadura no Twitter, e instagram.com/cinemacomrapadura. Tá aí no Instagram? Tá ouvindo o Rapadura Cast? Está olhando as fotinhas, os stories e tudo mais? Coloca aí arroba cinemacomrapadura no buscador e segue a gente lá, que a gente está postando todas as novidades, inclusive as nossas coberturas que a gente faz em vídeo, a gente participando dos stories e tudo mais. É muito fácil acompanhar todo o trabalho que nós fazemos nesta internet de Deus. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau! Free as a